三章
Capítulo 43
以后他带我到一座门就是朝东的门
Então o homem me levou à porta A porta que olha para o Oriente
以色列神的荣光从东而来他的声音如同多水的声音地就因他的荣耀发光
Eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel E a sua voz era como o ruído de muitas águasE a terra resplandeceu por causa da sua glória.
其状如从前他来灭城的声音，我所见的异象，那异象如我在加巴鲁河边所见的异象，我就匍匐在地。
O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra.
耶和华的荣光从朝东的门照了殿中。
Agora o Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente.
灵将我举起，带入内院，不料耶和华的荣光充满了殿。
O Espírito me levantou e me levou ao lado interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo.
我想圣经暂时就读这么多。
Então, até o momento, vamos ler apenas estas passagens da Bíblia.
开始的时候，我想我们先有一点的解释关于这个聚会。
Inicialmente, gostaria de fazer algumas explicações a respeito desta reunião.
我不知道是不是在我们通知大家的。
Não sei se no comunicado feito aos irmãos,
我们有没有让大家知道的很清楚。
Nós deixamos claro.
因为这个周末两个下午的聚会是比较特别的聚会
Porque as reuniões neste final de semana no período da tarde são especiais
那这两天的聚会主要的目的是追求的性质
E o propósito dessas reuniões é o de buscar
我们知道在这段时间很多地方都有特别聚会
Nós sabemos que neste períodoEm muitos lugares existem reuniões especiais. Sabemos que recentemente aconteceram reuniões especiais em Poços de Caldas.
那像最近前几天，那么也有青年的聚会。
E alguns dias atrás ocorreu a reunião de jovens.
所以我们希望这个聚会呢，不是像普通一样的。
Assim esperamos que essa reunião não seja comum.
我们的意思是希望在这个两天里面，主能让我们有一点特别的追求。
Esperamos que nestas reuniões nós tenhamos uma busca especial.
所以我们一定要把这个聚会先把它定个位置。
Então precisamos estabelecer o local dessa reunião.
就是到底我们这个聚会和普通的有什么不同
Afinal, qual a diferença dessa reunião e das demais?
所以我们在中文通启里面我们特别说到这是下令暑期的追求营
Por isso, nós comunicamos que esta era uma busca, uma reunião de busca
意思就是说这个是营这个不是普通的聚会
uma reunião de busca, não uma reunião comum.
这个好像一个特别的学校一样
como uma escola especial.
在暑假里面我们特别把这两天拿出来
Então, nas férias, nós retiramos, separamos esses dois dias
然后我们有一些特别的追求
para termos uma busca especial.
那么我们约好了大家都有同样的心愿我们才这样做
Então, combinamos que todos tendo este propósito,Assim nos reuniríamos.
所以我们是希望每一个人来了都是有准备来的。
Então esperamos que todos aqueles que venham preparados.
很多的聚会你没有准备你就来了。
Muitas reuniões vocês podem ir não preparados.
尤其教会的聚会是完全公开的。
Especialmente reuniões da igreja, não há necessidade de preparo, ela é aberta.
所以没有资格的问题。
Não háproblema de quesito
但如果我们讲好这是个学校
mas se dissermos que isto é uma escola
我们如果讲好这两天是个特别的时间
se dissermos que esses dois dias são dias especiais
所以我们大家就约好了
então nós combinamos isto
大家都同意我们这样做
se todos concordarem em fazer assim.
所以我们今年做个实验,
então vamos fazer um teste este ano.
如果实验得好, 我们也许以后还有,
se o resultado for bom, então daremos sequência.
那如果实验不好, 也许这是最后的一次.
Se o resultado não for bom, esta será a última vez.
所以我们在主面前祷告, 寻求的结果是,
então, na nossa busca diante do Senhor, o resultado foi que precisamos utilizar de 10 horas. E isso resulta em 6 reuniões. Por isso, todos os que vêm devem vir preparados para uma aula. E aqui haveria apenas 80 lugares
vagas.
Isso
quer dizer, 我们只能够接受 80个名额.
Só poderíamos aceitar 80 vagas.
那原因是这样,
a razão é,
我稍微说明一下,
deixa eu explicar um pouco.
大家记不记得前几年呢, 我们每年到这个时候都有一个比较大型的聚会.
Vocês se recordam que a cada ano, nesta época do ano, nós tínhamos uma reunião de um tamanho maior.
那么 这个主办这个特会的呢，就是在这里聚会的弟兄姊妹。
E os responsáveis pela organização destas reuniões eram os irmãos deste local.
那这里聚会的弟兄姊妹，他们是从中国从好多地方移民到巴西来的。
E os irmãos que se reúnem aqui são irmãos vindos do Oriente para o Brasil.
那因为他们语言的缘故，所以他们多半是用中文。
E em razão da língua, a maior parte deles usa o chinês. Pelo fato da maioria usar o chinês,
所以当然就有很多的限制.
Claro, existem muitas limitações.
虽然他们的心愿是希望神能够在圣保罗这里能兴起他的见证.
Embora o desejo desses corações, desses irmãos, seja do Senhor restaurar o seu testemunho nessa
localidade,
mas pela em função da língua, eles só podem pensar então em suas próprias necessidades. Então, toda vez que nós temos conferências, pelo fato
em português,
e esses irmãos que foram agraciados, mas em função da língua, eles se perdem. Então, toda vez que eu venho ao Brasil no início do ano, eu tenho o desejo de ajudar os irmãos
neste local.
E naturalmente, a língua principal da reunião é o chinês.
但是呢,
mas ao mesmo tempo desejo que outros irmãos possam vir aqui para serem agraciados. Nós sabemos também que este local é pequeno. E ao mesmo tempo as necessidades são grandes.
所以他们前两三年就特别租了比较大一点的地方.
Em função disso, nas ocasiões passadas, os irmãos alugaram lugares maiores.
希望说大家都能一同来蒙恩典.
Esperando que todos pudéssemos ir juntos para sermos agraciados.
但是因为这里弟兄姊妹人数实在是不多的.
Mas pelo fato do número de irmãos aqui serem muito poucos, agora precisam servir a muitos irmãos. E no final, os irmãos se ocuparam no servir. No final, muitos recebiam, eram agraciados pela palavra. Mas estes próprios irmãos, pelo servir, eles se perdiam. Então, olhando deste ponto de vista, a reunião perdeu o seu propósito para eles. Por isso, pensamos talvez fosse necessário mudar um pouco a reunião. Ainda voltamos à origem.
因为如果大家忙着侍奉，结果他们自己反而得不到了，那就不是当初的意思了。
Então, se todos esses irmãos se ocuparem com servir e não receberem algo, então a reunião perde o seu propósito para eles.
所以今年呢，我们就弟兄们就决定就在这个地方就好了。
Então, os irmãos decidiram este ano ficar neste lugar.
那么但是呢，又怕说有很多弟兄姊妹来了，根本就坐不下的。
E ao mesmo tempo temiam que o lugar não comportasse todos aqueles que
viriam. Assim
mudamos o propósito da reunião.
Não
ser uma reunião
mas
como uma escola, virmos para uma aula.
所以大家呢一定有约好，我们如果愿意的话，我们一起来。
E combinarmos assim, se quisermos todos virmos para uma aula.
所以大概是80个名额，大概是这个房间能坐得下的。
Então essas 80 vagas são as vagas que este lugar comporta.
所以如果大家如果大家能够就是说如果大家报了名以后
se todos fizerem inscrição,
我们就把那个有心追求的80个名额先让给他们。
Então, as vagas são dadas àqueles que têm o coração, o desejo de buscar.
所以结果这样的人呢就可以在这里保留位置的。
Então, aqueles que fizeram a inscrição têm os seus lugares assegurados aqui.
因为他们真的已经付了代价，他们愿意一同有追求。
Porque eles já pagaram o preço, eles desejam estar buscando.
所以这就是现在我们的这里的安排。
Então, este é o nosso preparo aqui.
就是我们一定对大家要有，一定对大家。
没关系。
一定对大家呢要有一点的要求才可以。
Então, nós exigimos pouco de vocês.
所以如果如果我们大家都同意的话
então, se todos nós concordarmos,
那么那就有所谓资格的问题了
então, haverá quesitos, exigências.
所以我们就定好了规则大家一同来遵守的
então, essas são as regras que estabelecemos para que todos possam obedecer.
意思是说我们理想里面有80个人愿意完全照这样来做的
então,existem 80, nós esperamos que 80 pessoas possam assim fazê-lo.
如果真有这80个人的话
se realmente houverem essas 80 pessoas,
那没有达到这个条件的，那么可能就要坐到旁边的房子去了。
se não, aqueles que não cumpriram as exigências deverão então se assentar no salão ao lado.
但是还是有饭吃的。
mas ainda haverá refeição.
不过呢，问题就是我们一定要把最好的位置给这80位的弟兄姊妹。
mas o que queremos dizer é que os 80 melhores lugares, lugares desejamos dar a estes irmãos.
但如果没有80个位置呢？
mas se não houverem 80 assentos,
那么我们知道，那么凡是愿意的都可以。
Então todos aqueles que desejarem,
所以现在这样，我要再把我们所说的条件资格稍微再复习一下。
Então vamos revisar estas regras.
那么第一个条件，
primeira exigência,
就是大家要答应所有的聚会都参加的，这全勤的。
Devemos então participar de todas as reuniões.
就是说你不是来了，明天就不来了，不可以。
Então você não pode vir hoje e amanhã não vir.
那我不知道有没有讲得清楚。
Eu não sei se isso está claro.
我知道在中文里面是讲得很清楚的。
No chinês isso foi bem claro.
意思就是说你要参加所有每一堂的聚会。
Ou seja, você deve participar de todas as reuniões.
这是第一点。
Esse é o primeiro ponto.
那就是这个是第一个要求的。
Essa primeira exigência.
所以呢，如果在座你没有要这样做的。
Se você não deseja assim fazer.
那你应该就不符合这个条件。
Então você não está de acordo com essa exigência.
不过今天你还可以坐在这里。
Você pode estar aqui hoje.
因为今天没有满八十个。
Porque hoje nós não enchemos as
80 vagas.
Eu sei que 60 se inscreveram. Talvez você seja um desses
20.
Se você não vier amanhã, tudo bem. Eu só quero alertar os irmãos. Se nós temos essa vontade, então devemos cumprir essa nossa vontade. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência. Nós devemos, em relação aos 8 últimos capítulos, de 40 a 48.
40 a 48,
na realidade não é 8, como diz o comunicado.
Então, essa
qual que é a exigência então? Antes de vir, você deve ler ao menos 20 vezes os capítulos de 40 a 48. Se você, como diz a regra, não leu essas 20 vezes, então você não pode estar sentado aqui. Mas você pode hoje. Por quê? Porque apenas 60 pessoas teoricamente leram as 20 vezes. Embora você não tenha lido, mas você pode ficar aqui. Os irmãos na sala ao lado também podem vir para cá. Isso foi algo que nós combinamos de assim fazer. Essa foi a segunda exigência. A terceira é de dar autoridade a mim de fazer perguntas a ti. Porque isso é uma aula. Então é natural que o professor faça perguntas ao aluno. Talvez você diga, ah, eu já sou formado há muito tempo e eu não costumo receber perguntas. Mas isso é uma oportunidade. Mas é uma oportunidade para todos nós sermos agraciados. Então, se você deseja, então você poderá estar sentado aqui. Se você tem medo, então fuja para a sala ao lado. Essas foram as três exigências. E vamos assim fazê-lo.
Mas porque nós falamos até agora, o
agora, até o momento, nós temos 70 inscritos.
那虽然这个名字在这是70个,
embora 70 estejam aqui inscritos, eu não sei se todos concordam com essas regras.
那么, 但是我想, 不要紧, 因为我们说过, 已经是, 70个, 不到 80个。
Mas tudo bem, são 70, não atingimos os 80.
所以我是相信你是十个里面的一个。
Eu creio que você então é um daqueles 10.
你或者不想全部参加,
ou talvez você não deseja participar. Ou você não leu as 20 vezes.
或者呢,
ou você não deseja ser perguntado. Mas hoje você pode em paz ficar sentado aqui.
那如果真的严格的话,
mas se formos exigentes,
因为否则失去这个意义了,
caso contrário, perderá o propósito da reunião. Porque ela, essa reunião tem que ter a sua característica. Porque existem muitas reuniões. Conferências, muitas conferências. Não nos falta conferência. Mas sim, então gastamos desta vez 10 horas para estarmos buscando juntos. Então esperamos que todos tenham algum fruto para levar de volta. Então, que todos nós então possamos ajustar um pouco nosso coração. Isso não é só uma reunião, isso é uma aula. Espero que através dessas 10 horas todos tenham uma impressão mais profunda a respeito dos 9 últimos capítulos de Ezequiel. Então,
que todos nós tenhamos um
coração
de conhecer mais a palavra do Senhor. Se para você tanto faz, então essa reunião não terá auxílio para você. A minha exigência era: você não só vir, e todos terem um assento já. Você não pode sentar em qualquer lugar, apenas no seu próprio assento. Por que assim fazer? Porque assim é mais fácil
fazer as perguntas. Então,
pelo assento eu sei quem está sentado lá e ninguém pode escapar. Mas isso é um ideal que eu não sei se é prático. Vamos tentar. Então, no meio de tantas reuniões, nós queremos oferecer essas duas tardes ao Senhor. Espero que tenhamos frutos. Então, vamos falar então a respeito do horário da reunião. Hoje à tarde e amanhã à tarde. Hoje à noite e amanhã à noite. À tarde são 3 horas. À noite 2 horas. No meio, jantar de 1 hora e descanso. Então, isto é realmente como uma aula. Então, no meio das 3 horas do período da tarde, haveremos
um intervalo.
Para que todos possam descansar um pouco e assim naturalmente dividimos em duas sessões. À noite, uma reunião. À tarde, então, das 2 às 5. E à noite, das 6 às 8. Então, aqueles que moram longe podem, após as 8, retornar aos seus lares. Na reunião de domingo de manhã não haverá este aspecto. Então, a característica destas reuniões então é de uma aula. Então, eu gostaria de perguntar se existem irmãos que cumprem todas essas regras. Mas por causa de salvar a face. Eu gosto de assim fazer, eu creio que vocês também. Eu não quero envergonhá-los. Não vou perguntar quais de vocês leram as 20 vezes. Você pode ficar em paz aqui. Mas eu quero perguntar uma pergunta. Quais de vocês? Conseguiu ler mais de 20 vezes?
21 até 100 vezes.
Quem leu mais de 21 vezes?
Uma. How many times?
41 vezes.
Ok.
Muito bom. Então a gente vê que é uma obra que o Senhor realmente pode fazer. Os demais, se você não leu 20 vezes, eu dou uma solução. Após este final de semana, você volta para casa e você lê. Você não está em débito comigo, mas você está em dívida com o Senhor. Porque cada promessa é feita diante do Senhor. Então você sabe que você não pode destruir promessa em vão. Você falou, tem que cumprir. Você não precisa assinar. Deus já sabia no começo. Eu espero que nós tenhamos um bom hábito. Você pode sentar aqui em paz.
Diz ao Senhor, embora eu não tenha lido as 20
vezes,
mas depois de voltar eu vou terminar minha leitura. Então eu espero que os irmãos possam assim cumpri-la. Então, por outro lado, eu ainda desejo fazer perguntas aos irmãos. Então não vou perguntar àqueles a quem eu não conheço. Então eu não vou inquirir a ponto de deixar a pessoa mal. Mas existem aqueles a quem eu realmente posso fazer algumas perguntas. Então, perguntando a eles, todos podem então se alertar um pouco. Então, já que todos nós já lemos várias vezes, eu posso fazer algumas perguntas.
A primeira
pergunta é dirigir ao Jairo. Porque eu já havia dito a ele que eu iria perguntá-lo. Essa semana ele estava muito ocupado. Hoje ele ainda levou irmãos à rodoviária. Realmente ele de fato não deve ter tido muito tempo. Mas eu quero fazer uma pergunta simples. Muito simples. Nesses 9 capítulos da Bíblia, é falado a respeito de sumo sacerdote? Sim ou não? Se você não sabe essa pergunta, vou trocar de pergunta. Nestes 9 capítulos, é falado da Páscoa?
Yes or no?
Sim ou não?
Okay.
Eu quero novamente perguntar ao Jairo. É falado do Pentecoste?
Sure.
Tem certeza?
Ok. 好, 这是一个问题. 好, 我再问, 我现在我问比较稍微难一点的.
Vou perguntar agora, fazer perguntas mais difíceis.
Vou Rebecca.
Perguntar a Rebecca.
Ok. 在这个九章里面提到王,
nesses 9 capítulos fala a respeito de rei.
有人说可能是大卫.
Então, alguns dizem que é Davi. Alguns falam que é o Messias. Eu não sei quantas vezes você leu. Por favor, me diga. Aquele rei, será que há a possibilidade dele ser o Messias? É possível?
Ok, 她说可能.
Ela disse que sim.
那我要请我要问 Monica, 可能吗?
Perguntar a irmã Mônica, é possível?
Ele fala de filhos do príncipe.
That's right. 她有儿子的, 那个王有儿子的, 所以不可能是弥赛亚, 你看到吗?
Aquele rei fala que ele tem filhos, então não é possível que ele seja o Messias.
对不对? 还有那个王呢, 是献祭的, 还要替自己献祭的.
Aquele rei, ele oferece sacrifícios por si mesmo.
所以不可能,
então não é possível. Essa pergunta é mais difícil. Então tudo bem que você não saiba. Mas a pergunta feita ao Jairo, vocês têm que saber.
Mas ele estava
muito ocupado, talvez muito nervoso.
Ok? Tudo bem. Então essas
são as perguntas. Vamos iniciar o compartilhar. Então prestem atenção, porque à noite igualmente eu farei perguntas.
那现在呢, 我们所读的这一段圣经, 可以说是全本圣经里最难的一段圣经。
Podemos assim dizer que o trecho que nós lemos é um dos trechos mais difíceis de toda a Bíblia. Uma passagem muito difícil de explicar. Se você conseguir ler e compreender esses nove capítulos.
Então, uma
boa experiência pela qual você pode dizer que você tem um bom conhecimento da palavra. Muitos estudiosos da Bíblia estudam essas passagens. Mas as suas interpretações, os seus pontos de vista são variados. Então, eu creio que esta passagem é uma boa experiência,
importante.
Para saber, afinal, o modo como lemos a Bíblia é
correto ou não.
A explicação, a nossa interpretação. Tivemos
perguntas.
Quando lemos a respeito de
reis. Sim,
alguns dizem que ele fala a respeito do
Messias.
Mas se atemos aos fatos,
nós
sabemos que ele não fala a respeito do Messias.
Espero
que então assim podemos ter uma compreensão mais clara.
那么现在呢，我们先把这九章呢稍微的介绍一下。
Então vamos inicialmente apresentar estes nove capítulos.
那么大家都知道，这个九章是讲到圣殿。
Sabemos que estes nove capítulos falam a respeito do santuário.
但是这个圣殿呢？ 是从来没有在历史上出现过的。
Mas é um santuário que na história nunca apareceu. Você vê as suas medidas. A sua descrição do seu interior, ela nunca apareceu. Então, certamente é um santuário do futuro. Ou um santuário do ideal. Se for um do futuro, ele pode aparecer.
Mas
se for de um ideal,
então
nunca se realizou. Agora existe uma pergunta. Será que Deus nos daria apenas um ideal? E ele nunca se cumpriria? Assim sabemos então que é um santuário do futuro.
Então,
de acordo com o descrito, ele nunca se cumpriu. Então aqui existem muitas perguntas. Porque a Bíblia fala do santuário. Existem vários. No princípio, no deserto, era o tabernáculo. Creio que todos têm uma impressão a respeito do tabernáculo. Tem um átrio exterior. Tem um santo lugar. E tem um santo dos santos. Aquele tabernáculo no deserto, ele era muito simples. Quando o povo entrou em Canaã, eles desejavam ter um tabernáculo eterno. Então eles tiveram um santuário. Quem construiu esse santuário? Sabemos que foi Salomão. Mas lembremos, ao lermos estes nove capítulos, nós temos que ter uma impressão. Que embora Salomão tenha construído o santuário, o desenho, a planta do santuário foi dada por Deus a Davi. Quando você leu o santuário de Ezequiel, o ponto principal aqui não está na sua realização, mas sim na sua planta. Isso então tem relação com a vontade de Deus. Especialmente quando você lê Ezequiel, você vê as suas medidas. Se você é engenheiro civil, você sempre está com
instrumento de medir.
Com a trena, quem que tem a trena? É o engenheiro civil.
Aquele
que quer construir uma habitação,
ele
precisa medir com exatidão. É
misterioso.
A Bíblia fala de vários santuários. Você lê a respeito do
tabernáculo.
Ele também tem suas
medidas. Você
sabe qual o tamanho do santo lugar, do santo dos santos.
圣殿也是如此，不，这个后来我们知道所罗门的圣殿也这样。
Da mesma forma, o santuário de Salomão.
Foi
Salomão quem construiu. Mas ao ler o santuário de Salomão, tem alguns lugares que são claros, outros não. Mas quando você lê a respeito do santuário aqui em
Ezequiel,
você vê que todos os pontos são claros.
Não
tem nenhuma medida faltando. Não só fala a altura da parede, mas também a sua espessura. E no meio qual...
quanto
espaço tem no meio da
parede?
Por exemplo,
quando
você lê a respeito do santuário de
Salomão,
você sabe que primeiro tem o ato exterior, o altar, depois o santo lugar, depois no santo lugar, acabou, não tem mais nada. Mas no santuário daqui de
Ezequiel,
você sabe que aquele santo lugar, o santo dos santos, e a parede ainda tem um espaço, então tem um espaço vazio. Aquele espaço é 100%. 100 côvados por 100
côvados.
Por que 100?
Você
sabe que o Espírito não fala
isso em vão. Então,
se você deseja saber a ponta de um
santuário,
como Deus estabeleceu a ponta do santuário,
então,
no meio dos santuários
dos quais a Bíblia fala,
o santuário de Ezequiel é o mais
claro. Então
é claro que esse santuário tem a ver com a vontade de Deus. Uma pessoa descuidada, você lê, lê e não sabe, não consegue
ler nada.
As pessoas leem e não sabem do que
fala.
Tem muito
detalhe.
É tanto detalhe que você não tem mais
paciência.
É natural que você pule.
Irmãos
e irmãs, por isso ler 20 capítulos
de Gênesis não é difícil.
É difícil sim ler 20 vezes
40
isso nos testa para dizer que tipo de pessoas nós somos.
Uma
pessoa sabe ou não ler
a Bíblia,
então fala para ela ler só uma
passagem. Se
ela lê uma coluna, pula duas colunas, a gente vê que ela não sabe
ler a Bíblia.
Não só não lê, não sabe ler a Bíblia, como não sabe ler
qualquer livro.
Alguém que sabe estudar um livro é porque realmente sabe. A sua personalidade serve para estudar
livros. Irmãos e
irmãs, ler a Bíblia também exige isto. Então, aqui Ezequiel é realmente um grande
teste.
É como ler Mateus
capítulo 1.
Abraão gerou Isaac, Isaac e Jacó.
Então tem
irmão que pula do versículo 1 ao
18.
Porque não tem
paciência.
Você não sabe quem gerou a quem.
Ezequiel
da mesma
maneira.
Você não entende realmente o que, que acontece
aqui.
E
aí?
Então Deus quer que neste momento você seja um
engenheiro civil.
Só aqueles que são engenheiros têm essa
paciência.
Quem não é engenheiro civil civil não tem essa
paciência.
Mas se você lê Ezequiel,
então,
ao menos uma vez em sua vida você deve ser um
engenheiro.
Você mediu, você desenhou, você corrigiu, então você sabe. Então, o engenheiro, antes de construir, ele já preparou todas as plantas. O que é isso, o que é aquilo?
É
bem claro. Um construtor, de qualquer maneira, como um banheiro que é um lugar bem simples, mas irmãos, se ele não projetou direito, se você entra no banheiro, no lavabo, não consegue nem virar no seu
corpo.
Ou você abre a porta, você ainda tem que considerar qual espaço que você deve deixar.
Por isso, irmãos,
quando você lê esses 9 capítulos de
Ezequiel,
você sabe que a gente realmente nós não temos paciência. Nós não somos construtores, mas quem é o construtor? O nosso Deus, ele é o construtor. Por isso, quando o Senhor fala, edificarei minha igreja sobre esta
rocha,
nós achamos, ó, igreja é igreja, mas não. Mas o nosso Senhor, quando ele, a sabedoria, quando edifica a sua casa, qual que é o resultado? Cada medida, cada ponto, ele não é negligenciado. Prova então que o santuário de Ezequiel é totalmente de acordo com a vontade de Deus. Você não deseja entender a vontade de Deus, obedecer a vontade dele? Você obedece ele nas medidas? Quando nós falamos da igreja, nós falamos de acordo com o que achamos melhor. As pessoas sabem estabelecer escolas, sabem então estabelecer igrejas. As pessoas acham, eu sei estabelecer uma fábrica, então sei estabelecer uma igreja. Se eu já consigo estabelecer uma fábrica, então o que, que tem de difícil em estabelecer uma igreja? Um advogado sabe falar muito bem. Então convidamos ele a vir testemunhar. Uma pessoa que fez MBA sabe administrar. Convidamos ele a ser presbítero. Assim nos Estados Unidos, aquelas mega churches, igrejas grandes nos Estados Unidos, quem são os presbíteros? São aqueles que têm MBA do MIT, Massachusetts. Por que as pessoas gostam de fazer MBA? Porque todos gostam de ser o diretor executivo. Então, assim como é feito nas empresas, é feito da mesma forma na igreja. Mas se você não tem paciência para ler esses 9 capítulos, prova que nós podemos abrir uma fábrica, escola também, mas igreja não, porque não é um projeto seu, é um projeto do Senhor. E o Senhor, com muita paciência, nesses 9 capítulos falou a respeito de tantos detalhes. Este santuário é o quarto santuário na Bíblia, descrito na Bíblia. Com exceção do tabernáculo. Primeiro é o de Salomão, construído por Salomão. Projeto, planta dada por Deus a Davi. Pode dizer que o projeto é de Davi. A planta é de Davi. A planta é de Davi. Mas na realidade foi Deus quem deu a Davi. Deus com seu dedo desenhou. Então aquela planta é parecida com esses nove capítulos.
Mas
nós sabemos.
Da概是公元前六百年的时候，600年的时候，我们的巴比伦的王叫尼布加尼撒。
O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele derrubou a Jerusalém.
Não
deixou pedra sobre pedra. Nós sabemos qual que foi o resultado. O povo foi levado cativo à Babilônia. E o santuário de Salomão foi na época de sua maior glória. Ele, com toda a capacidade da nação, construiu o santuário. Representou toda a glória e riqueza de Salomão. Esse era o santuário de Salomão.
Mas,
infelizmente, o resultado foi de não sobrar pedra sobre pedra. Até a própria Arca da Aliança foi levada. Ouvimos dizer que esta arca ainda está debaixo do santuário.
No ano 2000,
nas conversações entre os palestinos e o povo de Israel.
Clinton,
presidente americano, era o mediador. O Arafat achava
que
todo o direito sobre o monte do templo deveria ser dado a Arafat. Ele, representando o povo muçulmano, ele queria tomar o monte do templo. Mas claro, Israel não queria deixar. Então eles ficavam discutindo. Então, no final, eles tiveram um compromisso. E o que dizia?
Então,
se este é o monte do templo, e aqui tem a mesquita em cima do monte. Qual foi o resultado? Os palestinos, os muçulmanos ou Arafat, eles podem fazer assim: de toda a plataforma do monte para cima, até o espaço, tudo isso pertence aos muçulmanos. Da plataforma até o centro da terra pertence a Israel. Mas no final não foi bem
sucedido.
O que tem de bom debaixo do monte do templo? Porque os rabinos de Israel
creem
que no
na confusão de guerra, a
arca
e 还有摩西的帐篷，你记得吗？ 在会幕啊，什么那些东西，通通藏到地底下。那根据犹太人的遗传，当所罗门建造圣殿的时候，
Salomão construiu o templo. Ele havia calculado. Um dia, caso o santuário fosse destruído, o que você tem que salvar primeiro é a arca. Então é dito que existe uma passagem secreta para o subterrâneo. Esse foi então o primeiro santuário.
然后呢, 70年以后,
70 anos depois, o povo de Israel retornou. Eles, em cima da antiga base, construíram o segundo santuário. É chamado de Santuário de Zorobabel. Porque um dos líderes da época era Zorobabel. Mas os anciãos da época, ao verem aquele santuário,
choraram.
Porque não poderia se comparar ao santuário de Salomão. Agora o povo de Israel havia perdido a sua nação, de onde viria toda a riqueza,
ouro.
O povo de Israel, ao deixar o Egito, tinha ouro. Até mesmo o tabernáculo tinha ouro. E quando eles voltaram da Babilônia, não tinha nuvem, não tinha nada. Agora eles voltaram. Eles gastaram 20 anos para construir o santuário. Esse santuário é chamado de segundo santuário. É o segundo da Bíblia. Também chamado de templo santuário de
Zorobabel.
As suas medidas eram muito menores. E qual que era a diferença? E no Santo dos Santos não tinha arca da aliança. Isso é uma grande diferença. Você sabe que 63 anos antes de Cristo, o general romano Pompeu, ele tomou a Jerusalém. Ele entrou no Santo dos Santos. Ele falou: eu vou dar uma olhada lá. Todos os sacerdotes ficaram horrorizados. Eles achavam que ninguém pode entrar de qualquer maneira. Mas o Pompeu entrou e não aconteceu nada com ele. Os sacerdotes achavam que após ele sair de lá, ele estaria coberto de lepra. Mas ele estava saudável. Então nós sabemos que neste segundo santuário não existia a Arca da Aliança. Isso prova que a glória do Senhor de Deus não havia voltado. A glória de Deus havia deixado o santuário anteriormente. Embora eles tenham reconstruído o santuário, mas a glória do Senhor não voltou. Porque a glória, ao retornar, ela está sobre a arca. Agora, se existiu o santuário, mas se o Santo dos Santos está vazio, então podemos dizer que tudo é vazio. Isso porque, entendemos então João capítulo
7,
no último dia da festa do tabernáculo. Eles ano após ano passavam festas, esperavam que o Messias retornasse, porque debaixo do jugo dos romanos eles esperavam que o Messias retornasse logo. Mas quando o Messias
retornaria,
quando o Messias retornasse, ele traria a glória do Senhor. Se a glória do Senhor retornasse, iria aos santos dos santos, para a arca. Então, assim de fato, o santuário seria santuário. Não seria só uma casca, mas com conteúdo. Se não tem conteúdo, é vazio, tem sede. Eles estavam todos sedentos, porque neste santuário que eles estavam, que era o segundo, dentro ele era vazio. Então eles esperavam que o Messias pudesse retornar logo. Por isso o Senhor Jesus se levantou e disse: se você tem sede, vinde a mim e beba. Por que tem sede? Porque eles estavam diante de um segundo santuário, no qual a glória de Deus, para a qual a glória de Deus não havia retornado. Como muitas igrejas hoje, de acordo com a Bíblia, tem uma igreja. Tem diácono, tem diácono. Presbítero, tem presbítero. Então, irmãos, de acordo com a palavra,
irmãos,
todos deveriam se alegrar com isso.
为什么人里面没有满足?
Mas por que que não existe a satisfação?
房子有了,
existe a casa,
聚会也有了,
tem a reunião,
也有人讲道,
tem aqueles que pregam.
这就是教会吗?
Mas isso é a igreja.
你里面有平安吗?
Você tem paz?
你里面有喜乐吗?
Você tem alegria?
你里面的生命越过越长进吗?
A sua vida cresce no seu interior?
弟兄姊妹,
irmãos,
如果你仍旧觉得干渴,
se você ainda tem sede,
就证明说,
isso prova
什么都有,
você tem tudo,
就是缺少了神的荣耀,
mas você carece da glória
de Deus,
carece da sua presença.
我们太荣耀了,
nós temos muita glória,
我们太明显了,
nós aparecemos demais.
在教会里面大家都看见我们,
todos olham para nós. Nós roubamos a glória de Deus.
你看见吗?
Você vê isso?
社会里面很多的社团都是表现自己的地方。
No mundo existem muitas associações que mostram a si mesmo. E muitos hoje utilizam a igreja como um palco para si. Isso é como o segundo santuário. Lá de fora você acha que está tudo
okay.
De acordo com a Bíblia, não tem nada errado com ele. Não é estar certo aí
também.
Mas a questão é: se tem a presença de Deus, tem a glória de Deus, é vazio ou não? Não importa do resultado da sua obra. O que é uma mega church? O que é uma igreja gigante? No mínimo 2.000 pessoas. Se existem 2.000 pessoas numa reunião, e você as divide as reuniões em várias sessões, isso é muito bom. Você vê? Quantas pessoas você tem, então o tanto de dinheiro você tem? Se você tem 2.000 pessoas, você teme faltar dinheiro? Especialmente no Brasil. Uma reunião tem mais de 2.000 pessoas. No palco você pode colocar uma grande caixa. E as pessoas fazem fila para ofertar. Saco após saco de dinheiro são colocados no banco. Irmãos e irmãs, isso é uma
agitação.
E com esse dinheiro você constrói as
casas.
Tem com ar
condicionado.
Não é como hoje à tarde que a gente está passando calor
aqui.
Então com mais pessoas é mais fácil fazer as coisas.
O
problema está aqui. Hoje fora está tudo certo, você pode fazer as coisas de acordo com a Bíblia.
Mas não se esqueça,
o santuário é de acordo com a Bíblia. Mas por que o Senhor disse? Se você tem sede, vinde a mim e beba. Irmãos, a reunião que você está hoje, você tem sede? Você tem tudo. Toda semana você escuta a pregação, oferta, vem à reunião. Tudo de acordo com a Bíblia. Mas você tem satisfação? Esse é o segundo santuário. Em relação ao terceiro
santuário.
Desculpa, ainda quero continuar. O segundo santuário, próximo da vinda do Senhor, naquela época existia um rei chamado Herodes. Na realidade, ele era um fantoche do Império Romano. Ele, para agradar o Império Romano, ele era como o Imperador Qin da China. Então Herodes construiu muitos palácios. Palácio de verão, de inverno. De acordo com os arqueólogos, ele era uma pessoa de que construía.
你知道像秦始皇啊
como king, imperador king,
一直到今天呢
até hoje,
有人说这外太空啊大概在地上你能看见的唯一的建筑物是万里长城
as pessoas dizem que a única construção humana vista do espaço é a muralha da China.
所以谁盖万里长城
quem construiu essa muralha?
那么今天这个秦始皇恐怕要从坟墓里爬出来那是我盖的万里长城
então talvez o king, esse imperador chinês gostaria de sair do túmulo para dizer olha, fui eu que construí.
我们的西律也这样啊
Herodes também foi assim.
西律盖了好多的皇宫
ele construiu muitos palácios.
所以他希望替自己留名字
para deixar o seu nome para a história.
那么你一面要讨好罗马政府
por um lado ele queria agradar o governo humano
你要讨好犹太人
por outro lado ele desejava agradar
你两面都很圆结果就很成功
então se ele consegue agradar os dois lados ele
seria bem sucedido 所以现在还是两面讨好
ele agrada os dois lados
那么一面的讨好罗马政府
um lado romano
一面讨好犹太人
do outro lado os judeus
所以他就怎么样呢？所以这个他就为以色列人呢就盖了圣殿。
Então ele para agradar os judeus ele construiu um santuário.
那所谓盖圣殿什么意思
？O que significa isso？
其实他没有盖。
Na realidade ele não construiu.
他有46年呢。
Ele com 46 anos
就把第二个圣殿把它美化了。
Ele reformou o santuário.
就是说，本来呢，至圣所只有一层楼。
Na realidade, anteriormente o santuário só tinha um andar.
现在变成两层楼。
Agora ele aumentou para dois andares.
本来没有大理石。
Antes não tinha mármore.
现在有大理石。
Agora tem mármore.
那么，这个有历史学家告诉我们说。
Os historiadores dizem.
这个等到真的圣殿盖起来以后。
No final da construção do santuário.
因为很多大理石。
Porque tinha tantas pedras.
人看过去像白，是白的。
De longe ele era todo branco.
很多的金子。
Muito ouro.
那么早晨的太阳从东边照过去的时候。
Então quando o sol da manhã era do Oriente iluminava o santuário.
历史学家告诉我们说。
Os historiadores diziam.
那个时候，如果你要看到一个最伟大、最宏伟的建筑物。
Se você gostaria de ver uma construção mais gloriosa.
那就是以色列的圣殿。
Então seria o santuário do povo de Israel.
而那个时候，圣殿的广场。
E a sua plataforma
是全世界最大的宗教广场
era a maior plataforma religiosa de todo mundo daquela época
为什么呢
por quê?
起头啊所罗巴伯的圣殿是盖在什么是盖在这个摩利亚山上
porque o santuário de Zorobabel foi construído sobre o Monte Moriá
这个摩利亚的山头不是很宽的
e a plataforma deste Monte Moriá não era muito grande
所以那个时候圣殿的广场
A sua planície daquela época
是四方形的
é retangular
500轴
quadrada 500 por 500 500轴
大概是500轴是从这里到这里叫一轴
então um côvado daqui até aqui
我当然跟你这个人大小有关系
claro isso depende do tamanho da pessoa
如果是个巨人的话他这个就长得多了
se você é um gigante o côvado será bem maior
不过圣经里有一点的标准的
mas a bíblia tem um certo padrão
所以你大概知道它的长度有多长
então a gente tem a impressão aproximada do tamanho
那我们曾经做过实验的
e nós já fizemos a experiência
我们去年刚刚又去过以色列
Ano passado voltamos a Israel.
那这次我们到圣殿，到圣殿广场的时候。
E fomos àquela praça diante.
我们特别要走当时所罗门所那个时候大小的广场。
E nós fomos andar naquela praça em frente ao templo de Salomão.
那大家都知道，现在所罗门现在的圣殿山大概是长方形的。
Nós sabemos que hoje a planície do templo é retangular.
Você
sabe que agora
tem uma mesquita. Então
aqui no meio ele tem uma
planície.
Se você chega nesse ponto da
planície. Você vê que tem vários pedras diferentes.
Você consegue de lá ver que existem diferentes pedras.
那么你会注意到一件很有趣的事。
Você vai perceber algo interessante.
就是你发现有一些石头啊。
Você vai ver então que existem algumas pedras.
它不适合那个这个清真寺的那个平台那个阶梯平行的，不是。
Você vê que ela não são as mesmas pedras da mesquita.
比方说这是清真寺的平台。
Por exemplo, aqui é a planície da mesquita.
如果这个阶梯这样的话。
se a os degraus são assim,
如果那个建筑啊是跟这个同一个时候的话，
se elas são da mesma época,
你看那个石头一定跟这个平行的。
Então você vai ver que as duas pedras estão niveladas.
你看见很清楚的。
Bem claro.
但是考古学家发现了。
Mas os arqueólogos descobriram.
你到清真寺的这个西北角。
Se você vai para o leste, não, o oeste.
你注意它地上的石头。
Norte ou oeste da
结果它的石头排列的方法呀。
Você vê que a ordem das pedras.
是和什么平行的呢？
Que ordem que ela tem?
不是和清真寺任何东西平行的。
Não é paralela à da mesquita.
它是和整个东墙平行的。
Ela é paralela à parede oriental.
你知道这个圣殿有东墙的。
Nós sabemos que esse santuário ele tem uma parede oriental.
那不要忘记了。
Não se esqueça.
这个圣殿你怎么样扩充都可以。
Esse santuário você pode expandir de qualquer maneira.
你不可能往东边再挪的。
Mas você só não pode expandir para o oriente.
为什么？
Por quê?
因为从这里就是悬崖啊。
Porque aqui tem um abismo.
然后很深很深的就是基伦溪谷。
E é o vale de Cedron.
所以我们知道耶路撒冷城也好，圣殿也好，你怎么发展都可以，不能往东发展。
Então nós sabemos que seja o templo, que seja a cidade de Jerusalém, ela só não pode expandir.
所以现在的圣殿，现在你如果到耶路撒冷去，所有圣殿的城墙，我们知道都可以变。但是这个东墙是绝对不会变的。
Qualquer muro do santuário ele pode mudar, só não pode mudar para o oriente.
Salomão era assim, agora é assim.
No modo como era no templo de Salomão, hoje ainda é igual.
所以科学考古学家
por isso os arqueólogos,
他发现那个石头跟这个平行的时候,
eles descobriram que essa pedra no noroeste era igual
ao oriente.
Eles ficaram muito alegres.
他说那个石头啊,
aquela pedra,
应该就是所罗门圣殿的西墙,
deve ser então a parede, da parede ocidental.
那弟兄姊妹, 如果从西墙到东墙,
então da parede ocidental à parede oriental,
根据启示结束的暗示,
de acordo com a revelação de Ezequiel,
是五百轴又是五百轴,
então era 500 côvados por 500 côvados.
那五百轴什么意思呢?
que significa 500 côvados?
大概相当于你走一步路大概等于一轴的。
Então, você dá um passo é um côvado.
所以这次我们大概几十个人我们就讲好了。我们就从那个地方出发。
Nós partimos deste local.
我们每一个人都是做个实验。
Todos nós fizemos a experiência.
我们大家都往东墙走。
Todos nós partimos do noroeste.
我们看看是不是大概平均，是不是大概平均五百步。
Para ver se eram 500 passos.
一点都不错。
E realmente,
大概就是五百步
aproximadamente 500.
所以科学家们，这个是科，这个是就是考古学家。
Por isso os arqueólogos,
他们说我们找到了当时所罗门的那个广场。
Eles dizem, nós achamos a praça do templo de Salomão.
因为从这里到这里五百轴。
Daqui até aqui 500 côvados.
所以如果这里在五百轴。
Se você vier 500 côvados nessa direção.
那么这个五百轴这个范围应该就是所罗门那个时候的摩利亚山。
Você delimita a praça planície do templo de Salomão.
你明白吗？所以呢，我们就走到这里。
Nós andamos até aqui.
然后呢，我们又找个机会。
E buscamos outra oportunidade.
因为从这里下面就是悬崖了。
Porque se avançássemos aqui seria o precipício.
所以我们大家又跑到山谷里面去。
Nós descemos até lá embaixo.
我们又到城墙的旁边。
Nós fomos até a parede oriental.
然后你又注意到啊，那个在城墙根基底下那个石头。
A base da parede.
跟普通上面的石头不一样的。
A base da parede com as pedras no, na sua parte de cima elas são diferentes.
根据考古学家的测验呢。
De acordo com a experiência dos arqueólogos.
那个应该是属于什么？是所罗门那个时候的石头。
Então essas pedras elas devem ser do santuário do templo de Salomão e não do templo do.
所以这就对了。
这就对了。
你看见吗？从西墙到东墙。
Então do noroeste até a parede oriental.
那么好了，从这里你再走五百步。
Daqui mais 500 passos.
结果你发现很有意思,
você descobre que é muito interessante.
大概走500步以后,
após 500 passos,
你发现整个的东墙啊,
você descobre que toda a parede oriental,
它不是一片的,
ela não é uma coisa só.
它是两片折起来的,
é, são dois muros dobrados.
你看这个是两片, 如果是两片折起来的话, 如果是这样, 如果是一片就是一片。
Se você tem um muro só, então ele é uma peça só.
如果这是一片, 这是一片的话,
então, mas se você tem uma face aqui e outra face aqui,
你一定有个转折的嘛,
então você tem uma dobra.
那非常稀奇,
isso é misterioso.
如果大家去参观那个城墙的话,
quando você vai visitar a parede,
就在走500步的地方,
nesses 500 passos,
那个城墙上有个转折,
após 500 passos você tem uma dobra.
所以这什么意思?
O que, que significa isso?
科学家们终于找到了所罗门那个时候圣殿的广场。
Então os arqueólogos acharam a praça do templo de Salomão.
所以你大概知道从哪里到哪里,
você sabe então quais os seus limites.
那如果这样的话,
então dessa maneira,
那么你说为什么现在圣殿是长方形的呢?
Então você fala, por que que hoje o santuário ele é retangular?
那就是西律做的工作了。
Então esta foi a obra de Herodes.
西律找来了很多的泥土,
ele trouxe muito barro,
就把周围通通把它填平了。
E ele encheu todo o redor.
本来山是尖尖的，对不对?
Antes o monte era,
他有泥土通通把它填平了。
Ele planificou toda a região ao redor do templo.
所以现在的圣殿呢?
Então hoje o templo de hoje,
那个广场就是长方形的。
A sua superfície, a sua planície é retangular.
它的面积比原来的面积大两倍。
A sua área hoje é duas vezes maior à anterior.
从这里南边到北边,
do sul até o norte,
6个足球场,
são 6 campos de futebol.
从西边到东边,
do oeste para o leste,
5个足球场,
são 5 campos de futebol.
所以你知道,
você sabe,
难怪那个时候是全世界最大的广场,
que naquela época era a maior praça religiosa do mundo daquela época. Após a construção do templo, o sol da manhã iluminando o templo, aquela imagem, aquela visão, você não conseguia ver em qualquer outro lugar. Muito gloriosa. E toda a superfície tinha muita construção de arquitetura grega, especialmente construído para os sacerdotes. Naquela época, os sacerdotes eram amigos do governo. Por isso que debaixo das suas casas havia muita venda de
牛羊鸽子,
pomba, bois.
你看这些是什么？这个就这个是什么东西？
Então o que que é esta? O que que é isto?
这个就是圣殿广场的圣殿。
Essa é a praça, a planície do santuário.
那么大家都知道啊,
nós sabemos que
以色列人现在都到哭墙那里去。
Hoje os judeus eles vão ao muro das lamentações.
他们认为这哭墙是唯一的一条墙还剩下，是所罗门那个时候的。
Eles acreditam que aquela parede é a única parede que resta do templo de Salomão.
所以他们到那里去哭。
Eles vão lá até lá chorar.
他们把祷告写在指头上，然后插在那洞里面。
Eles escrevem as suas orações em papéis e enfiam entre as fendas das rochas.
这个他们最神圣的地方呢?
É o lugar mais santo para eles.
但是弟兄姊妹,
mas irmãos,
我们刚才讲过了，真正所罗门的广场是这样的。
Na realidade, a praça do templo de Salomão é assim.
真正西墙在这里。
A parede do oeste é aqui.
这个墙呢不是所罗门的。
Essa parede não é de Salomão.
这个墙根本是西律的，把它盖起来的。
Na realidade, quem construiu essa parede foi Herodes.
所以你看以色列人哭了半天是白哭的。
Então os judeus choraram em vão por uma parede que não é de Salomão.
因为这个不是真的，根本不是真的。
Porque não é uma parede verdadeira.
你现在明白吗?
Você entende?
这个圣殿,
este templo,
是主耶稣那个时候所在的圣殿。
era o templo da época do Senhor Jesus.
主耶稣那时候不是进到圣殿里面去吗？
Ele não entrou no templo.
所有圣殿的故事都是圣殿广场的故事。
Todas as histórias que nós lemos acontecem neste lugar.
那弟兄姊妹，
irmãos,
这个扩大的圣殿，
este templo ampliado,
圣经称它不，这个这就是主耶稣在四福音里面的那个圣殿。
É o templo que aparece nos quatro evangelhos.
盼望大家能够记得。
Espero que todos lembrem disso.
这个就是啊、这个就是啊、主耶稣那个就是主耶稣那个时候的圣殿。
É o templo da época do Senhor Jesus.
又叫做希律的圣殿。
Também conhecido como o templo de Herodes.
我盼望大家对这个有印象。
Espero que vocês tenham uma impressão respeito disso.
那么这个可以说是最豪华的、最最金碧辉煌的圣殿。
É o templo mais bonito, mais glorioso.
那这个就是第二个。
Esse foi o segundo.
但是我们知道到了主后七十年。
Mas sabemos que 70 anos após Cristo,
主耶稣的预言。
De acordo com a profecia do
Senhor, 这个圣殿一块石头都不留在一块石头上。
Este templo não restou pedra que ficasse sobre pedra.
果然没有错。
De acordo com a...
当罗马围困耶路撒冷的时候。
De fato aconteceu isso quando os romanos tomaram Jerusalém.
他拿不下来。
Eles não conseguiam invadir.
结果就把橄榄山所有的树统统砍掉。
Eles cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras.
然后组成工事要攻打耶路撒冷。
E as utilizaram para invadir Jerusalém.
最后把它拿下来了。
E de fato a tomaram.
把它拿下来以后呢？
E após tomá-la,
就放火烧整个的圣殿。
Queimaram todo o templo.
但是没有多久后悔了。
Mas depois eles se arrependeram.
因为圣殿里面很多的金子和银子。
Porque no templo havia muito ouro.
那金子银子一热以后就融掉了。
O ouro e a prata ao se aquecer se derreteram.
结果就跑到石头的缝里面去。
O ouro e a prata correram para a fenda das pedras.
所以罗马将军下个命令。
Então o general romano deu uma ordem.
每一个兵丁都要做一个工作。
Todos os soldados têm que fazer um negócio.
就是把石头中间的金子跟银子把它挖出来。
Ou seja, ir lá tirar o ouro e a prata do meio das rochas.
结果主耶稣的预言果然应验。
E assim a profecia do Senhor se cumpriu.
没有一块石头叠在一块石头
上。Não ficou pedra sobre pedra.
弟兄姊妹，
Não,
irmãos, 从那天开始，
a partir daquele dia,
第二个圣殿就消失了。
O segundo templo se perdeu.
以色列人从那以后开始就开始漂流。
A partir de então, o povo de Israel começou a vagar.
2000 anos.
2000 anos.
漂到全世界。
Eles vagaram por todo o mundo.
一直到什么时候才回来呢？
Até quando então eles puderam voltar?
一直到1948年，以色列复国了。
1948, eles restauraram.
所以他们就全世界回来了。
Eles voltaram de todos os lugares do mundo.
回到他们的故乡。
Voltaram para sua terra natal.
但是弟兄姊妹，
irmãos e irmãs,
到了1967年的时候，
em 1967,
耶路撒冷回到他们的怀抱。
Jerusalém voltou ao seu seio.
你看见吗？
Você
第一，以色列复国了。
Primeiro, restauraram a nação.
第二，他们回乡了，回到故乡了。
Segundo, voltaram à sua terra natal.
有一班中国人。
Um grupo de chineses.
他们是犹太人。
Eles eram judeus.
他们在中国的开封。
Eles habitavam na região de Kaifeng.
第十二个世纪到了中国。
No século XII foram para a China.
那个时候的皇帝姓赵。
O imperador naquela época se chamava Shao.
所以他们也姓赵。
Eles também se chamavam Shao.
然后做生意。
然后
做生意，做生意
，fazendo negócio，
然后生儿养女，一直到现在。
Se multiplicaram então até aquele momento。
所以这些犹太人叫做开封的犹太人。
Então são judeus chineses da região de Kaifeng。
他们中国人不知道怎么称呼他们
呢？Os chineses não sabiam como chamá-los。
因为他们呢吃肉的时候常常把筋挑出来。
Porque eles ao comerem a carne eles tiravam o nervo.
你知道是雅各的故事对不对？
Então a gente sabe que isso é relacionado.
因为雅各的大腿窝被摸一把嘛。
Porque a sua coxa foi tocada.
所以以色列人再也不吃筋了。
Então os judeus nunca mais comeram nervo.
所以中国人不知道怎么称呼他们呢？
Então os chineses não sabiam como chamar esse grupo de pessoas.
说他们是挑筋教。
Falavam que eles eram do grupo ou da seita daqueles que tiravam o nervo.
就是把筋从他们挑出来，这个挑筋教。
Aqueles que tiram o nervo.
所以很久啊，在中国待了好久啊。
Eles ficaram na China muito tempo.
他们用中国的毛笔。
Eles usando o pincel chinês.
用那种液体，也是黄金的液体。
usando tinta de ouro.
Eles
escreveram, copiaram a Bíblia no
hebraico.
Hoje isso está exposto em
bibliotecas.
Esses eram judeus.
Eles
também construíram as suas sinagogas. Mas os chineses não
entendiam. Os
muçulmanos não comem carne suína, os judeus também não.
Eles
não entendiam.
所以他们聚会地方, 他们那个会堂啊, 他们不叫会堂, 叫清真寺。
Eles não chamavam as suas sinagogas de sinagogas, mas chamavam de mesquitas.
但是不要忘记啊, 他们根本不是, 他们真的不是清真, 他们真的是会堂。
Mas não se esqueçam, eles não eram muçulmanos, eles eram judeus.
弟兄姊妹, 你看见吗?
Irmão,
这就是中国的开封, 开封, 开封的犹太人。
Estes eram os judeus da região de Kaifeng. Nós já vimos as suas fotos. De fato, eles não se assemelham aos chineses da raça Han. Você vê, basta ver o seu nariz. O nariz é grande e alto. Os chineses não gostavam dele. Porque eles, os chineses são conhecidos como judeus do Oriente. Sabem fazer negócio. Mas por causa do conflito dos negócios, eles tiveram conflitos entre
eles.
Então os shanghaineses, o que eles diziam? Eles tinham um nariz de águia e nariz, um coração que tinha uma argola.
Porque
os chineses, quando eles vão pesar as coisas, eles usam uma argola.
Então o
nariz como de uma águia.
Também
parece uma argola.
Então
a argola para pesar também é uma
argola.
Então se ele tem um nariz como de uma argola, o seu coração também é assim.
Então
os judeus, eles eram perseguidos em qualquer
lugar.
Eles não tinham casa. Então há
2000 anos,
no ano 2000, eles voltaram para suas
casas.
Hoje, se vocês forem para Israel, muitos restaurantes chineses, você não pergunta o seu sobrenome. O sobrenome é Shao. Certamente se chama Shao, porque voltou de
Kaifeng.
Por isso, irmãos
e irmãs, em
1948, de 104 países, no ano 2000, eles voltaram para a terra de Israel. Irmãos e irmãs, quando na Bíblia é dito a respeito da figueira, representa o povo de Israel. Quatro aspectos. A nação. Eles não haviam perdido a nação. Agora a nação havia se restaurado. Segundo, a terra de Israel. Eles voltaram à sua terra natal. Em 1967. Eles não podiam nem imaginar. Quando as suas crianças nasciam, a mamãe ensinava a criança a orar. Que no ano que vem nós possamos voltar a Jerusalém. Em seus casamentos, eles levantavam os copos, dizendo: ano que vem em Jerusalém. Em 1967, esse sonho se realizou. Eles não pensariam que de uma noite para o dia a terra voltaria. Então eles fizeram uma promessa. A partir de hoje, Jerusalém não vai se apartar mais de nós. Essa é a situação deles hoje. Você vê? Nação, terra, cidade de Israel. Não se esqueça. Qual a diferença entre Jerusalém e Paris? E em relação a São Paulo? São Paulo
hoje é a
São Paulo é hoje a maior cidade de toda a América do Sul.
而且圣保罗人夸口说，大概没有多久是全世界最大的一个城。
E os paulistas se orgulham dizendo que em breve será a maior cidade do mundo. Por isso, os que moram em São Paulo se orgulham porque certamente será a maior cidade de todo mundo. Mas é misterioso. Por que Jerusalém é Jerusalém? Jerusalém é Jerusalém porque dentro dela tem o santuário. O santuário é santuário porque a presença de Deus está ali. Aonde está a presença de Deus, lá está o céu. Os céus é o céu, são os céus porque Deus está ali. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. Por isso, no meio de tantas cidades, embora Jerusalém não se compare a Paris, a Nova York, mas irmãos, no coração do povo de Israel, Jerusalém, ela não só é uma cidade, mas o que ela representa é muito maior do que a cidade. Por isso, toda a alma da nação está naquela terra. Toda a alma daquela terra está naquela cidade. A alma daquela cidade está no santuário. Por isso,
irmãos,
para aqueles que não creem em Deus, não tem sentimento nenhum. Mas aqui, para aquele que crê, a presença de Deus, a sua glória, a consolação, encorajar, para aqueles que amam a Deus, então é diferente. Então nós compreendemos. Aqui existe uma cidade. Nessa cidade tem um santuário. Mas agora, onde está o santuário? Na montanha do templo. Não só uma mesquita, mas duas mesquitas. A mesquita do sul é para oração. A do centro não. Essa mesquita é interessante. Se você entrar nessa mesquita, aqueles que entendem o árabe, tem uma frase que diz que Deus não tem filho. Em outras palavras, eles não creem que Jesus é Salvador. Então, o que a mesquita faz é dizer que Deus não tem filho. Então, a pergunta está aqui. O povo de Israel diz: este monte, o santuário é nosso. Mas os mesquitos, os muçulmanos dizem que a mesquita é deles. Há 1300 anos atrás nós já estávamos. Mas os judeus dizem, há 3000 anos atrás nós já estávamos aqui. Uma é a descendência de
Isaac.
Outro é a descendência de Ismael. Por isso, irmãos, você tem que tomar cuidado. Abraão, porque quis ajudar a Deus. De qualquer maneira, gerou a Ismael. Aquela vez gerou Ismael. Então, a descendência de Isaac e a descendência de Ismael. Essa inimizade permanece até hoje. Irmãos, eles estão disputando esta montanha. Por isso Clinton disse: olha, os judeus já deixaram bastante. Eles já haviam dito que eles devolveriam 96% das terras.
Existe,
em alguma negociação, alguma condição que é dada de devolver 96% da terra?
以色列让不让那么多了?
Os israelitas deram,
já deixaram muito. Clinton 就讲话了.
Então Clinton disse,
那这样好了,
vamos fazer o seguinte,
你们不让他们盖圣殿可以?
Vocês não deixam construir o templo.
你们总可以让他们上来祷告祷告, 来个会堂可以吧?
Vocês poderiam deixar eles subirem para orar ou construir uma sinagoga?
这是不可能的.
Mas isso não foi possível.
你如果知道什么是犹太教,
se você souber o que
你如果知道什么是回教,
o judaísmo e o, os muçulmanos,
不可能.
Religião islâmica,
não é possível. 就是一真的一块山头.
Eles querem disputar aquele monte do templo. O mundo é tão grande. Mas por que todos disputam esta,
esse monte?
Isso é o mais misterioso.
Por isso, irmãos,
todo mundo está girando ao redor deste
mundo.
Por que este mundo não tem paz?
Porque
no ano 2000 Ariel Sharon resolveu subir neste
monte
e incitou uma revolta. Então os dois lados estão em inimizade até agora. Os arqueólogos dizem, eles não só disputam o topo da montanha. Se você for para dentro da mesquita, tem uma rocha, certo? É dito que Abraão ofereceu Isaac exatamente naquela rocha. Isso é bem provável.
Por quê?
Porque é o lugar mais alto do Monte Moriá. Hoje ainda é o ponto mais alto. É bem provável que Isaac tenha sido oferecido naquela rocha. Então, de acordo com a tradição, o Santo dos Santos deve ter sido construído exatamente lá. Se o Santo dos Santos foi construído lá, então o que está em cima, o que está construído em cima é a mesquita. E agora? Se for necessário reconstruir o templo, se tem a mim, não tem você. Se tem você, não tem eu. Tem mesquita, então não tem templo. Tem templo, não tem mesquita. Se tem templo, mesquita tem que queimar. Se a mesquita queimar, então os muçulmanos vão iniciar uma guerra santa. Um quinto da população, irmãos e irmãs, isso vai criar uma confusão mundial. Onde está o problema? De acordo com os arqueólogos, afinal, aquela rocha é o lugar do Santo dos Santos? Hoje, qual a recente descoberta? Em cima daquela rocha.
Se você
já foi a Israel, você já deve ter visto
essa
rocha.
O que é mais interessante?
Em cima daquela rocha, existe uma depressão naquela rocha que desce. Você mede a sua largura e comprimento. É igual ao da Arca da Aliança. Se estiver correto, aquela rocha é a base do Santos dos Santos.
Porque o Santos dos Santos não é a base.
Porque lá se colocava
a arca.
Então aquela base é exatamente para colocar a arca.
O
que acontece agora? O mundo é tão grande. Eles não só disputam o topo da montanha.
Ele
tem seis campos de futebol de comprimento,
5
de largura. Isso é pequeno, mas toda a disputa está aqui. A rigor, podemos dizer que as duas descendências disputam uma rocha. Essa rocha, no máximo, tem o tamanho desse local de reunião.
Você vai dizer que o mundo é tão grande,
Então o mundo é tão grande e as duas descendências será que disputam apenas esta rocha, este lugar? Então você sabe que essa inimizade é, até agora não tem fim. A pergunta está aqui: é possível reconstruir o templo? Você lê a Bíblia. A Bíblia profetiza que tem esse santuário. Malaquias fala: sim, o Messias ao retornar entrará de repente no seu templo. O templo está ali.
所以证明说, 弥赛亚回来以前,
prova que antes da volta do Messias, o templo estará lá.
那么根据, 这个保罗的书信,
de acordo com a epístola de Paulo, o anticristo estará sentado no dentro do templo.
大家读圣经都知道,
vocês ao lerem a Bíblia sabem, o sacerdote, ele no templo, ele não fica sentado, ele fica
de pé,
mas tem alguém sentado, que ele diz que ele é Deus. Então isso prova que o templo foi construído.
有很多地方可以，还比方说，这个好几个证明，可以证明说。
Tem mais outras várias passagens que provam que o templo será reconstruído antes da volta do Senhor.
那么有的人说,
alguns dizem, isso, o templo vai ser reconstruído antes da grande tribulação.
为什么这样说呢?
Por que dizem isso?
这个猜想是完全猜想.
Isso é um...
因为根据今天的情势, 你不可能把这个圣把这个什么拿掉, 你不可能把这个
é locubração, porque hoje não é possível tirar a mesquita, porque vai gerar uma guerra santa. Isso é muito perigoso. E alguns querem queimar a mesquita, e foi algo que um cristão tentou fazer. Mas se queimar, pode reconstruir.
你没有办法的,
não tem jeito.
你知道波斯湾战争的时候啊,
a guerra do Golfo Pérsico,
我知道很多人在祷告啊,
eu sei que muitos estavam orando,
因为萨旦胡塞不是用飞弹来对付以色列吗?
Porque Saddam Hussein lançou mísseis contra Israel,
但那个飞弹飞不准的,
mas aquele míssel não é muito preciso.
所以有人就祷告说, 希望它不准不准, 就刚好就掉在清真寺上面,
alguns oravam para que aquele míssel assim acertasse a mesquita.
那个解决问题吗? 不解决问题的.
Resolveria o problema? Não resolveria o problema.
大家说是不是一定要流血才会有这种事情发生呢?
Então alguns dizem, será que é necessário derramar sangue para que isso aconteça?
不是的,
不是的.
其实你知道哈, 根据历史这是一段不大人不大知道的历史,
é uma parte da história que as pessoas não sabem.
大洋将军呢?
O
general,
o general que era cego,
那个伞兵部队第一次把这个圣殿山拿下来的时候,
primeira vez que ele tomou esse monte do templo,
大洋将军, 果然拿下来了,
esse ele conseguiu tomar esse monte.
那个时候有一个�abi,
havia um rabino naquela época,
就鼓励大洋将军,
ele apoiou esse general.
他说你拿几吨的炸药, 一下就把清真赶快炸了这一下马上就解决掉, 所有问题就解决了。
Você pega dinamite, destrói essa mesquita, ele vai resolver o problema.
大洋将军考虑了一个月,
ele considerou por um mês. Ele pensou na sua própria descendência. Um mês depois, ele pegou a chave, a chave de todo o daquele local, e deu para os muçulmanos. Você tem o direito de uso, de administrar, mas eu tenho a soberania.
Isso é, se
ou seja, se vocês se revoltarem,
我们说关就关, 开就开,
então nós dizemos fecha, fecha, abre, abre. Então esta é a situação. Se de fato o santuário fosse explodido naquela época, hoje o mundo seria totalmente diferente. Muitas pessoas dizem que na situação atual é impossível. Existe uma possibilidade.
Você
Você se recorda que o anticristo há de fazer uma aliança com o povo de
Israel?
E os israelitas, eles têm sempre uma, um problema de segurança. Mas o anticristo é uma pessoa especial. Super poderosa.
Ele
é uma pessoa política. Essa influência é muito grande. Naquela época, porque o anticristo há de usar o povo de Israel. Então vão assinar um acordo de paz. Ele sabe o ponto fraco do povo de Israel. O que você precisa é segurança. Então o anticristo há de assegurar a segurança. Ele também sabe que o povo de Israel espera que o templo seja reconstruído. Porque Israel tem quatro
coisas.
A figueira representa quatro
coisas:
nação, terra, cidade, só falta o templo.
Tudo
isso se cumprir, então eles estarão satisfeitos. Então o anticristo ele tem. Então, bem provável que na assinatura do acordo, que o anticristo concorde: eu vou te ajudar. Eu vou convencer os
muçulmanos.
Com a minha influência, reconstruir o templo.
Por
isso é que muitos creem que o templo há de ser reconstruído antes da grande tribulação. Talvez não seja tão necessário isso. Outra possibilidade. É uma outra possibilidade é que antes da volta do Senhor exista a globalização mundial. A SARS já chegou. Nós sabemos o que, que se passou na região de Hong Kong. Quando a SARS chegou, todos os preços dos imóveis em Hong Kong eles caíram. Tem um irmão em Nova York que
ele
comprou um monte de casas naquela época. Ele foi corajoso em fazer isso. E depois a SARS passou e o preço dos imóveis subiu. Agora o irmão se arrepende, ele diz que ele deveria comprar mais casas. Ele ia enriquecer muito, ainda mais. Mas quem disse para ele que a SARS iria tão rápido? Agora existe a gripe aviária. Especialmente na China e na Turquia. Os europeus estão preocupados. Eles gastaram 100 milhões de euros para resolver esse problema.
Eles
já creem que essa gripe aviária já causou impactos na economia.
Isso
a Bíblia diz que antes da volta do Senhor haverá uma epidemia global. Naquela época, o alimento há de faltar a tal
ponto.
Que seja o trigo ou a cevada. Não vai ser medido por quilo. Porque vai faltar muito. Como é que a Bíblia fala? É muito interessante que a Bíblia fala. O trigo vai ser contado por grãos. Quantos grãos? Então, vai ser colocado na balança. E na balança, você vai contar quantos grãos de trigo. Você então vê qual a situação da fome naquela época. Vamos perguntar novamente ao Jairo. Onde é dito na Bíblia que o trigo há de ser pesado na balança em grãos?
Apocalipse. Revelation. 在启示录里面这样说的。
É dito isso em Apocalipse.
在什么地方你们自己去找？
vá procurar onde é que é dito isso.
所以你晓得说这个将来一定有这么恐慌的。
Então a gente vê que realmente haverá dia que a fome há de chegar e chegará essa situação.
那这个全球性的恐慌。
E esta fome
会带来一个结果。
Mundial vai trazer algo.
连阿拉伯的世界都受不了。
Até o mundo árabe não conseguirá aguentar.
那个时候阿拉伯人他们会起来商量。
Então eles vão entrar, vão pensar nessa questão.
他说我们有三个圣地。
Nós temos três lugares santos.
麦加是第一个圣地。
A Meca é o primeiro.
Medina é 第二个圣地。
Medina é o segundo.
而耶路撒冷是老三，第三个圣地。
Jerusalém é o terceiro lugar santo.
现在我们经济恐慌了。
E agora nós estamos passando por fome.
既然犹太人那么喜欢建圣殿。
Se os israelitas eles querem tanto construir o templo.
这样好了。
Vamos fazer o seguinte.
我们把圣殿山把它拍卖。
Vamos fazer um leilão no templo do monte.
谁出的价钱最高？
Quem pagar mais?
我们卖给谁？
Vamos vender para essa pessoa.
你想想看。
Pense nisso.
到那个时候，所有犹太人和所有基督徒钱通通要集中的。
Então, todo o dinheiro dos cristãos e dos judeus há de se juntar.
那这个时候能够挽回一些危机。
Isso pode devolver alguns perigos.
不过可能有个条件。
Mas talvez tenha uma condição.
就是以色列需要用最高的科技把这两个清真寺搬到沙地阿拉伯去。
Talvez seja necessário uma condição.De que os judeus tenham que transportar essas duas mesquitas para algum lugar
árabe.
Isso será que é sanhua? Uma ficção?
Yeah, 如果大家今天到这个奥克兰到，如果大家到奥克兰去，就到
纽西兰、Nova Zelândia, Auckland.
有人会告诉你说。
As pessoas me dirão.
这个大楼本来在那条街，现在跑到这条街来。
Aquele grande prédio estava naquela rua, agora está aqui.
现在高科技没有困难的。
Para alta tecnologia não há dificuldades.
所以弟兄姊妹，
irmãos,
你看见吗？如果那样发生的话，
se isto acontecer,
那个时候当然以色列就可以重建圣殿。
Então, o povo de Israel poderá reconstruir o templo.
现在所有的材料都已经预备好了。
Todo o material hoje já está preparado.
连那个根基，连那个防脚石都预备好了。
Até a pedra angular está preparada.
祭司应该穿什么衣服？
A roupa do sacerdote.
连半世克勒那个铜钱也弄好了。
O meio ciclo,
shekels,
ciclo está preparado.
现在他也没准备好了。
Eles já prepararam.
这个金灯台啊，现在暂时用铜的，不敢用金。
O candelabro, no momento eles fizeram de bronze, ainda não tem coragem de fazer de ouro.
用金的话是$10,000.
Se for fazer de ouro, eles vão gastar.
如果今天就用金的话，第二天一定就不见了。
Se fizer de ouro, no dia seguinte alguém pode roubar.
所以他们说，我们等，只要消息一来，米赛亚一回来，马上就是金的。
Ok, então vamos fazer um momento onde bronze, quando puder construir o templo e o Messias se tornar, então a gente faz de ouro. Nós, há alguns meses atrás, eles nos mostraram que eles já prepararam tudo, até o candelabro. Eles prepararam tudo. Existem alguns jovens. Gastaram 8 anos.
O
que eles fizeram?
Eles
estão se preparando.preparando a como serem sacerdotes.
Então,
médico, para ser médico você precisa de 8 anos. Para ser sacerdote também. Então, medicina, por 8 anos você estuda, depois você tem emprego. E o sacerdote já, várias turmas já se formaram. Mas o problema é que ele se forma e já está desempregado porque o Messias não
retornou.
Existem jovens assim tão tolos no mundo
que
ele aprende alguma coisa e que ele sai formado
desempregado.
Ele abre a janela, ele vê as duas mesquitas lá. Tem alguma esperança? Os jovens para receber o Messias
eles
fizeram a coisa mais tola do mundo.
Por isso, irmãos,
de acordo com a Bíblia, existe um grupo de pessoas escondidas. Essas são as pessoas escondidas. Eles fazem um trabalho de preparo que a gente não consegue nem imaginar. Por isso sabemos que na volta do Senhor, antes da volta, o templo estará preparado. A cidade santa estará lá. Porque Salmo 24 fala: levantai as portas das suas cabeças. Isso fala de Jerusalém.
O que
significa levantar a cabeça? Porque hoje a cidade de Jerusalém, todas as portas estão abertas. Somente a porta oriental está fechada. Eu vou perguntar novamente
para o Jairo.
Porque eu só tenho coragem de perguntar
a
ele. Talvez os outros fiquem magoados. Ezequiel fala de uma porta oriental fechada? Sim, é bem claro que fala de uma porta oriental fechada. Exatamente a porta oriental. Interessante é que levantar as portas das nossas cabeças, um dia a porta oriental há de se abrir. Por quê? Porque o rei da glória há de entrar. Quando o rei da glória entrar, então a glória de Deus há de entrar pelo Oriente. Isso é Ezequiel 43, certo? Isso é bem claro. Você se lembra? Na volta do Senhor, seu pé há de pisar no Monte das Oliveiras.
Agora, no Monte das Oliveiras, tem um
hotel. Hoje no Monte das Oliveiras tem um hotel da rede continental. Eu vou contar mais tarde. Na realidade, depois da volta do Senhor, provável que ele não entre no templo imediatamente. Após ler os 9 capítulos, a gente vai ficar mais claro. Porque o templo de Ezequiel é construído pelo Messias. É bem provável que quando o nosso Messias estiver esperando no Monte das Oliveiras, muitas coisas vão acontecer. Porque esse é o terceiro templo. E onde está o terceiro templo? Não nos esquecemos. O de Ezequiel é o quarto. Não é o terceiro. O de Ezequiel é o quarto. E aonde está o terceiro? Antes da volta do Senhor, ele deverá ser construído. Porque o anticristo há de colocar ídolos dentro. Isso nós sabemos. Quando o Senhor descer dos montes
da Oliveira,
tem a porta de ouro, a porta oriental que está fechada. Mas de acordo com Salmos 24, levantai as portas das vossas cabeças. Aquele momento a porta há de se abrir, porque o rei da glória há de entrar. Quando ele entrar, Ezequiel 43 há de se cumprir. Naquele momento, o terceiro templo vai ser destruído. O quarto templo será construído. Exatamente no momento em que o pé do Senhor do Messias
estiver
no Monte da Oliveira. Por isso alguns dizem: ah, então o Senhor poderá fazer o check-in no hotel. Porque lá é o melhor hotel. Mas não importa. Isso não importa. A Bíblia não fala. Quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, entrar no templo, não se esqueça, não é o terceiro templo. E para onde foi o terceiro templo? Você se lembra? Quando o pé do Senhor estiver no Monte Oliveira, haverá um terremoto em todo o mundo. A Babilônia foi destruída naquela ocasião. São Paulo também. Nova York vai ser destruída
nessa ocasião.
Será a última, o último grande terremoto mundial. E a Bíblia fala que Jerusalém ela vai ser partida em três porções. Naquele momento, quando o Senhor pisar no Monte Oliveira,
o Monte Oliveira vai ser dividido.
Monte Oliveira será dividido em duas partes. Uma ao norte, outra ao sul. Tem uma razão. Haverá um vale. O povo vai ser rodeado pelas nações. Não é a guerra de Armagedon. Pela guerra do Armagedon, eles não têm mais para onde ir. O Senhor veio
salvá-los.
Ao pisar no Monte
Oliveira,
vai ser dividido. Eles podem fugir pelo vale. Graças ao Senhor. Esta é uma outra história. Mas a pergunta está aqui. Pense. O Monte de Moriá está exatamente de frente ao Monte das Oliveiras. Esse é o Monte Moriá. Esse é o Monte da Oliveira. No meio está o vale. Toda vez que você vai ao Monte da Oliveira, você pode ver o Monte do Templo. No Monte do Templo, você vê o Monte da Oliveira. Dessa vez, nós prestamos atenção. No Monte do Templo, você, ao olhar para o Monte da Oliveira, as pessoas dizem, perto do lugar da ascensão do Senhor, já existe uma fenda. Os geólogos dizem, toda vez que há um terremoto e uma rachadura, aquela rachadura está exatamente de frente ao templo. É possível ver isso. Não é longe. Então lá desta rachadura haverá uma, será uma porção irá para o sul, irá para o norte. Então, de tão perto, aqui será dividido em dois. E Jerusalém para cá será dividido em três porções. Irmãos e irmãs,
é
provável que naquela ocasião o terceiro templo seja destruído. O terceiro templo é para o anticristo e não para o Cristo. Por isso a glória não entrará no terceiro templo. Mas naquele tempo, o quarto templo há de ser construído, estará pronto. Eu vou perguntar novamente ao
Jairo.
Aonde é dito na Bíblia que o Messias há de reconstruir o templo? Você sabe? É comum não saber. Se você soubesse, isso seria normal. Vamos fazer essa lição em casa. Em Zacarias. Eu não vou falar em que capítulo. Espero que você possa achar. Não precisa achar agora.
Okay?
Irmãos, vocês compreendem. Messias ao retornar, ele pessoalmente há de reconstruir o quarto templo. Se lembrem. Se você entende essa história, quando você lê Ezequiel 40, você aos poucos vai compreender. Então eu acho que esse contexto é muito importante. Quando o Senhor pisar no Monte das Oliveiras, o Senhor retornou, mas ele não imediatamente age no templo. Porque a glória do Senhor, ao deixar o templo, também deixou dessa mesma maneira. Estava no Santo dos Santos. Aos poucos chegou à porta. Chegou no jardim átrio.
城上面去了。
Subiu até a cidade.
他应该就升到天上去。
Deveria subir aos céus.
他舍不得。
Mas não desejava.
结果就从圣殿山慢慢就移到橄榄山。
Então se moveu até o Monte das Oliveiras.
又停下来了。
E parou novamente.
再回头看几眼。
Voltou para olhar.
然后从那里才升上去。
E do Monte Oliveira ascendeu ao céu.
这是以西结告诉我们的。
Isso é dito em Ezequiel.
你们回去好好读就清楚了。
Dá uma estudada, você vai ver.
那么回来一样的。
Ao retornar, mesma coisa.
回来也是先到橄榄山。
Volta primeiro ao Monte Oliveira.
然后才进城的。
Depois entra na cidade.
所以大家明白吗？
Então,
他回来的时候，
quando ele retornar,
那个时候当有审判嘛。
Que haverá julgamento.
因为谁住在圣殿里面？
Porque quem mora no templo?
敌基督在圣殿。
É o anticristo.
所以那个七个碗呢？
Por isso aquelas sete taças,
这个大轰炸的时候啊，
aquela grande, bombardeio,
那重轰炸水当然轰炸敌基督嘛，
esse será voltado para o anticristo,
所以大地震，
aquele grande terremoto,
就把第三个地震就震毁掉了，
vai destruir o terceiro santuário,
但是因为我们的主脚踩在橄榄山，
o pé do nosso Senhor ao pisar no monte,
那个时候，
exatamente naquele momento,
他就建造了这个第四个圣殿。
Ele vai reconstruir o quarto templo.
这个就是以西结的圣殿。
Isso, este é o templo de Ezequiel.
这就是第四个圣殿。
É o quarto templo.
所以我盼望弟兄姊妹能弄清楚。
Espero que os irmãos possam ter isso claro.
所以难怪这个尺寸跟从前完全不一样。
Por isso que as medidas são totalmente diferentes.
等一等，我们慢慢，慢慢我们就会懂了。
Aos poucos nós vamos
compreender. 根本跟从前不，尺寸根本太大太大了。
É grande demais.
你知道吗？
Você sabe?
那个圣殿比现在要大多少倍呢？
Aquele templo vai ser quantas vezes maior?
请记得，如果这个所罗门广场是这么大的话，
se o a praça de Salomão é tão desse tamanho.
那现在将来所罗门的圣殿，不是将来以西结的圣殿，
o templo de Ezequiel
是比这样的圣殿大概大二十倍，
vai ser mais 20 vezes maior.
换句话说，
em outras palavras,
圣殿那个时候的广场，
a planície do templo naquele momento
等于现在的旧 Old City of Jerusalem， 就是耶路撒冷的旧城。
É, vai ser do tamanho da velha cidade de Jerusalém
atual.
Aproximadamente aquele tamanho.
Por isso que
as pessoas dizem, não é
problema.
Porque o Monte Moriá não é tão alto. Vou perguntar ao Jairo
novamente.
Na Bíblia é dito que o santuário há de ser construído, é construído no monte.
那么山，这个山有多高？这个山如果是摩利亚山的话，你看摩利亚山今天只能够容纳这个圣殿的，只能容纳这么大，结果需要什么？需要一个圣旧城那么大才能够容纳它。
Você vê que hoje a área do monte do templo é desse tamanho hoje, mas o templo então precisará de uma área do tamanho da velha cidade de Jerusalém.
所以大家说是不可能。
Por isso as pessoas dizem que é impossível.
这就是为什么解圣经的人。
Por isso os estudiosos da Bíblia.
他说这个不可能。
Isso não é possível.
这个一定是灵然解释。
Isso só é possível explicar espiritualmente.
我等一等举给大家看。
Depois eu vou mostrar
para vocês. 好多有名的解经家。
Muitos estudiosos da Bíblia.
他们认为说。
Eles entendem que.
以西结的圣殿是个理想的圣殿。
Templo de Ezequiel é um templo do ideal
espiritual.
Só representa valores
espirituais.
Não existe um real. Mas se for um ideal, ele fala.
Focal points.
Existe um ponto focal, um ponto principal.
Okay.
Mas por que que Ezequiel fala tão preciso? Tem tantas medidas. Você fala que ao redor das paredes ainda existem 30 casas. Essas câmaras, não fala da utilidade, mas as medidas estão todas lá. Ainda existe uma outra câmara atrás do centro dos
santos
de 100 côvados. Também não fala da utilidade. Mas por que fala tão claro? Por isso, irmãos, que realmente haverá um templo. Se for um princípio espiritual, alguns pontos principais já é suficiente. Mas por que tantos números? Por que tão preciso? Por isso nós temos plena certeza que realmente vai ser um templo material. Na volta do nosso Senhor, no milênio, no ano milenar, naquele milênio, naquele tempo haverá um santuário na terra. É o santuário de Ezequiel. Então eu quero descrever tudo isso
em
resumo, para que vocês tenham uma impressão geral. Vamos ver Ezequiel capítulo 40. Capítulo 40.
我们被掳第25年，耶路撒冷城攻破后 14年。
No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade.
正在年初月之初十日，耶和华的灵降在我身上，他把我带到以色列地。
Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá.
在神的意象中带我到以色列地，安置在至高的山上。这山上的南边有仿佛一座城建立。
Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul.
然后我们看第43章。
Vamos ver capítulo 43.
以后他带我到一座门，就是朝东的门。
Segundo, então o homem levou a porta que olha para o Oriente.
以色列神的荣光从东而来。
Eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel.
第三节。 其状如从前他来灭城时候我所见的异象，那异象如我在加巴鲁河边所见的异象，我就伏伏在地。
Versículo 3: o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra.
E a glória de荣光从朝东的门照入殿中，灵将我举起，带入内院，不料耶和华的荣光充满了殿。
A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo.
Versículo 12.
Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo.
我想我们读了这两个地方的圣经。
OK, nós lemos essas duas passagens da Bíblia.
我们就知道在第40章他在异象里所看见那个圣殿。
Nós sabemos a visão do templo que Ezequiel teve no capítulo 40.
就是后来神的荣耀, 回来的那个圣殿。
Da volta da glória do Senhor.
现在我们都知道。
Nós sabemos.
大家如果仔细读这个圣殿的尺寸和等等。
Se lermos com cuidado as medidas do templo,
和第二个、第三个都不一样。
Em relação ao segundo e terceiro é totalmente
diferente。和第一个也不一样。
Em relação ao primeiro também,
第二个比第一个大一倍。
O segundo é maior, uma vez maior que o primeiro。
现在呢，到了以西结所看见这个圣殿，根本是，可以说是比原来所罗门圣殿大36倍。
E este templo de Ezequiel é 36 vezes maior que o de Salomão.
Então,
é um templo muito grande. Mas a questão é que o Monte Moriá não tem tanta área. Como é possível isto? Por isso,
Austin Sparks,
e outros irmãos que amam o Senhor, que este templo é espiritual e não material. Não tem como explicar tudo isso. Então, a glória o tempo para o qual a glória do Senhor
retornará.
Este templo é diferente do de Salomão. É diferente ao tempo, a um templo material. Mas ele é material.
É claro que
é material.
Por
que material?
Porque
ele é claro em todas as suas medidas.
Então
sabemos que será o santuário no reino milenar.
Eu
vou falar algo mais. Falamos do quarto.
实在说来哈, 我们应该把这个什么也算进去才对，应该把这个会幕也算进去才对。
A realidade, nós deveríamos incluir o tabernáculo.
如果会幕加进去的话, 这是第五个。
Se incluirmos o tabernáculo, este templo será o quinto.
但是还有一个,
对了,
但是,
mas
也是属灵的,
também espiritual.
为什么?
Por quê?
因为
o quarto
templo
está no meio entre o templo material e o espiritual. No milênio existe uma característica. É um tempo de transição.
就好像什么呢? 就好像这个以西结圣殿那个门一样。
É que nem a porta do templo de Ezequiel.
Quando
a gente passa pela porta, a gente entra na casa.
你知道在第所罗门的圣殿,
no templo de Salomão.
你一进了门，你就进到圣殿里面去。
Você passou da porta, você entrou no santuário.
但是很稀奇,
mas é misterioso.
以西结圣殿给我们看见，它有一个门洞的, 有一个 gateway.
Ezequiel fala que existe portão.
里面有建筑的。
Que dentro tem construção.
你已经进来了,
você já entrou.
你还没有到院子,
mas você ainda não chegou no átrio.
所以千禧年,
por isso no milênio.
就好像整个 eternity 前面的这个东门一样。
Milênio é como essa porta oriental.
那是 gateway, 那是门洞。
Então é portão.
过了门洞, 才是圣殿里的院子。
É que você chega no jardim, no átrio.
所以我们要懂得那一千年千禧年在圣经里面特点是这样的特点。
Então a gente tem que entender a característica de transição do milênio.
从物质的,
do material,
最后一直到属灵的,
para entrar no espiritual.
所以现在大家明白了,
por isso todos entendem.
当你要解释第四个圣殿,
quando você quer entender o
quarto de
Ezequiel,
一面它是物质的,
por um lado ele é material,
将来有这么个圣殿,
haverá templo como este,
同时它也是属灵的,
ao mesmo tempo ele é espiritual.
那这个我们留着以后再说,
vamos deixar isso para compartilhar
mais adiante.
Vamos deixar uma base por
enquanto,
então teremos uma compreensão mais clara.
那么现在我们再回到第40章,
vamos voltar ao capítulo 40.
E
uma coisa que vai te surpreender muito,
因为根据这里所告诉我们的,
porque de acordo com o que é dito aqui,
你看, 在神的意象中, 带我到以色列地安置在至高的山上,
em visões Deus me levou à terra, versículo 2, de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto.
而且我们说过, 圣殿是在山上,
e já dissemos que o templo está em cima da montanha.
因为43章那里不是告诉我们殿的法则吗?
Porque não é dito no capítulo 43 a lei do templo.
你读圣经, 你很少读到这样的话。
É difícil ler uma passagem como esta na palavra do Senhor.
The principle of the temple, 就是殿的法则,
a lei do templo,
乃是这样,
é assim.
那什么是殿的法则呢?
Qual que é a lei do templo?
殿在山顶上,
sobre o cimo do monte.
四围的全界要称为圣,
todo o seu limite ao redor será
santificado.
Eis que esta é a lei do templo.
所以现在你看见很稀奇,
por isso você vê, é muito misterioso. É totalmente diferente do templo de Salomão.
所罗门的圣殿,
o templo de Salomão,
你看见说殿就在城里面,
você vê que o templo está dentro da cidade. Não há separação entre templo e cidade.
不光如此,
não só isso.
我只给大家看,
eu mostro para os irmãos.
如果这个是圣殿广场的话,
se esse é a planície do templo,
再往下去,
descendo,
这就是西安山了,
que é o Monte Sião.
整个这个山是摩利亚山,
todo esse monte é o Monte Moriá.
最北边是哥哥他山,
mais ao norte é o Gólgota.
然后圣殿山,
e o Monte do Templo.
然后最低的是西安山,
e o monte mais baixo, o Monte Sião.
你记得吗?
Você se recorda?
在大卫的时候,
No tempo de Davi.
Davi 的城在哪里？
Onde estava a cidade?
Davi 的宝座在哪里？
Onde estava o trono de Davi?
Davi 的宝座，那就是锡安所在的地方。
Era no local de Sião, o seu trono.
结果，大卫的宝座在大卫的城。
O trono de Davi estava na cidade de
Davi. 大卫的城就是耶路撒冷的开始。
A cidade de Davi é o princípio da cidade de Jerusalém.
大卫把耶路撒冷拿下来了。
Ele tomou Jerusalém.
是在锡安山。
No Monte Sião.
最矮的那座山。
Parte mais baixa, na montanha mais baixa.
那个时候才是耶路撒冷。
Era Jerusalém de então.
我们说耶路撒冷已经三千年的历史。
Jerusalém já tem uma história de 3000 anos.
从什么时候开始算的？
Começou a partir de
不是亚伯拉罕那时候开始算。
Não de Abraão.
亚伯拉罕那时候已经有耶路撒冷的王叫麦基洗德。
Já havia um rei de Jerusalém chamado Melquisedeque.
但是现在是以后的事。
Na época de Abraão.
所以大概三千年前。
3000 anos antes.
大卫就在基逊泉那个地方。
Davi nessa região.
Gihon Spring, Gihon Spring.
Na fonte de Gihon.
在基逊泉那里。
Na região da fonte de Gihon.
他把耶路撒冷拿下来了。
Ele tomou a Jerusalém.
弟兄姊妹，这是大卫。
Esse foi Davi.
耶路撒冷在这里。
Jerusalém está aqui.
圣殿在哪里呢？
Onde está o templo?
你记不记得？
Você se recorda?
他不是得罪神了吗？去数点百姓吗？
Ele não pecou contra o Senhor contando o povo?
结果神要毁这个城。
Então Deus queria destruir essa cidade.
要毁这个城的时候。这个神就借着先知告诉他。
E o Senhor através do profeta disse.
叫他做什么？
Fazer o quê?
你到阿尔南河场上。
Você vai à Ira de Ornã.
那个时候河场都在山顶上。
A Ira de Ornã ficava em cima da montanha.
因为晚风吹来的时候，糠啊就可以弄。
Porque o vento da tarde quando soprava podia.
打麦场啊都是在山顶上。
Podia soprar a palha e deixar o trigo.
所以你看，这个锡安山在这里。
Monte Sião está aqui.
这个圣殿山在这里。
Monte Templo está aqui.
耶路撒冷在这里。
Jerusalém.
耶路撒冷城在这里，不要忘记啊。
Jerusalém está aqui.
城在这里。
Não se esqueça.
那圣殿在哪里呢？
Onde está o santuário?
没有人知道。
Ninguém sabe.
因为当初摩西就告诉神，就告诉摩西说。
Porque Deus havia dito a Moisés.
那将来你们到迦南地区。
Quando vocês forem para a terra.
你们不要像外邦人。
Não sejam como os gentios.
在什么地方高的地方就献上燔祭。
E em qualquer lugar alto oferecer sacrifício.
你们不能这么做。
Vocês não podem fazer isso.
在十二个支派里面
das 12 tribos
神要拣选一个支派
escolhe uma tribo
在这个支派里面
nesta tribo
神要拣选一块地
Deus vai escolher uma terra
在那里把圣殿盖起来
e lá construir o santuário
你们要献祭吗
vocês querem oferecer oferece lá
你们要快乐吗
vocês querem se alegrar
到那里去快乐
se alegra lá
不是每个地方都可以
não é qualquer lugar
那神已经告诉摩西了
então Deus havia dito a Moisés
后来400年到500年
então 400 a 500
没有人知道在哪里
Ninguém sabia onde ficar.
没有人知道在哪个支派。
Em que tribo?
没有人知道。
Ninguém sabia.
结果呢？神叫他上这个河场去，上圣殿山去。
Então Deus falou para ele subir a Ira de Ornã.
就是亚伯拉罕献以撒那个山。
No monte onde Abraão ofereceu Isaac.
然后到了那里以后。
Lá.
结果他就献祭，你记不记得？
Não sei se ele lembra quando ele oferece o sacrifício.
当他认罪献祭的时候。
Quando ele assume seus pecados e oferece o sacrifício.
神从天上就降下火来。
Deus dos céus desceu fogo.
啊，他好高兴啊。
Ele ficou feliz.
神降火把祭物烧掉。
Deus desceu fogo e queimou o sacrifício.
就证明神悦纳那个祭。
Isso mostra que Deus aceitou essa oferta dele.
然后他眼睛鳞片忽然掉下来。
Caiu como que escamas de seus olhos.
他说了一句话。
Ele disse.
他说这是耶和华的殿。
Este é o santuário de Deus.
他找到了盖圣殿那个基地。
Ele achou o lugar, a localização da construção.
500 anos, 没有人知道在哪里。
Por 500 anos, ninguém sabia onde deveria ser.
现在大卫知道了。
Agora Davi sabia.
圣殿只能盖在这里。
O templo pode ser construído.
神说我在这么多地方里面，我要选选这个地方。
Deus fala do meio de todos esses lugares, escolhi este lugar.
那个地方在谁的地盘里面呢？
E este lugar estava na região de quem?
在谁的范围里面呢？
Pertencia a quem?
我再问 Jairo.
Eu vou perguntar ao Jairo.
在哪个支派？在哪个支派？
Pertencia a que tribo?
小文，知道吗？昌西。
福气。
哪个支派？
A que tribo?
Benjamin, 便雅悯支派不要忘记。
啊、tribo de Benjamim,
你去看那个耶布斯城，就是耶路撒冷城，是在便雅悯支派的。
Cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém, pertencia à tribo de Benjamim.
我现在再问加油。
Vou perguntar ao Jairo novamente.
根据以西结书的记载。
De acordo com o registro de Ezequiel,
圣殿是不是在便雅悯支派的土地上？
O templo deveria ser construído na área que pertence à tribo de Benjamim?
Ok, 我问 Mônica.
Vou perguntar a irmã Mônica.
É uma área só
do templo. That's right. 不在。
Certo.
你知道一共十二个支派，你知道吗？
Das 12 tribos.
你个分产业的时候是从北到南。
A distribuição da herança foi feita do norte ao sul.
中间有一个地方叫做圣宫地 sanctuary.
No meio havia uma região chamada de santuário.
是个四方形的，是个四方形的。
De quatro lados.
圣殿在里面。
Santuário estava lá.
但不要忘记。
Mas não se esqueça.
这个不是属于任何支派的。
Não pertence a nenhuma tribo.
以北有十二个支派，有七个支派。
Ao norte havia sete tribos.
往南有五个支派。
Ao sul, seis tribos.
所以弟兄姊妹，到了以西结的时候，
它
不属于任何支派。
Ela não pertence a nenhuma tribo.
所以这里很重要，所以你就知道跟从前不一样。
Então é diferente do anterior.
所以读圣经，你一定要记得要把这个事实先把它找清楚，就会很清楚了。
Por isso, ao ler a Bíblia, a gente precisa buscar os fatos para compreender tudo melhor.
那么现在有一个问题发生。
Agora tem uma questão.
就是说，最早，当大卫看见这个找到那个圣殿基地的时候
Então no início quando Davi achou a localização para o templo
所以圣殿应该盖在哪里呢
Então o templo deveria ser construído aonde
那个时候圣殿应该盖在城内呢还是盖在城外呢
Será que o templo deveria ser construído dentro ou fora
神给他用指头画那个图样应该盖在哪里那么这很明显的弟兄姊妹他找到的地方根本就在城外
Então Deus havia mostrado a planta do templo, mas o lugar da construção do templo estava fora da cidade.
所以神说这是殿的法则。
Por isso que Deus disse é a lei do templo.
在那个摩利亚山上
no Monte Moriá,
因为那是很高的地方
que era um lugar alto,
献以撒地方是最高的地方
lugar da onde Isaac foi oferecido
era mais alto. 所以圣殿应该建在哪里
Por isso o templo deveria ser construído lá.
那么耶路撒冷城呢
E a cidade de Jerusalém?
那是大卫的城
É a cidade de Davi
那是君王的城
Cidade do rei
在哪里呢
Onde ficava?
在锡安山
Ficava no Monte Sião
所以明白吗圣殿在摩利亚山
Templo está no Monte Moriá
耶路撒冷城在锡安山
Cidade de Jerusalém no Monte Sião
从来没有混合过的
Nunca haviam se misturado
这叫做殿的法则
Esta é a lei do templo
但是等到所罗门建造圣殿的时候
Mas quando Salomão construiu o templo.
现在有个难处了。
Tem uma dificuldade.
这就是为什么读圣经你读来读去读糊涂的。
Por isso que a gente fica confuso ao ler a Bíblia.
这个难处不是大卫给的，这难处是所罗门给的。
Essa dificuldade não foi dada por Davi, mas sim por Salomão.
你如果读圣经的话
，quando você lê a Bíblia，
等到所罗门建造圣殿的时候
，quando Salomão constrói o templo，
这圣殿的广场对不对
？Essa é a planície do monte.
那其实啊，不要忘记
，mas não se esqueça，
真正所罗门是这一块。
Yeah. Na realidade, só esse pedaço.
这里还有一块，对不对？
Aqui ainda tem um pedaço.
那就在现在的这个所罗门圣殿的这一块。
Agora, neste pedaço,
圣经告诉我们说，
a Bíblia fala,
所罗门为自己就盖了个皇宫。
Salomão construiu para si um palácio.
明白吗？
Você compreende?
现在王宫跟圣殿根本是邻居。
Então, o palácio real e o templo, eles são vizinhos.
在整个块地方，一面有圣殿，一面是皇宫。
Então, nesta porção de terra tem o templo e o palácio real.
那么好了，所罗门的宝座就是大卫的宝座。
O templo agora, então, de Salomão é o templo real.
大卫的宝座在哪里？
Onde está o assento?
大卫的宝座本来在锡安山。
Davi estava no Monte Sião.
你看见吗？
Você vê?
现在因为所罗门坐在他宝座上。
Porque Salomão senta agora no seu trono.
而他的宝座就是皇宫所在的地方。
E o seu trono fica onde está o palácio real.
所以大卫的宝座从锡安山就搬到了摩利亚山。
Então, o trono de Davi se mudou para o Monte do Monte do Templo.
那圣经总是称大卫宝座所在的地方叫做锡安。
A Bíblia sempre fala do lugar do trono de Davi que é o Monte Sião.
所以从此以后。
Então, a partir de então.
在摩利亚山上。
No Monte Moriá.
因为也有大卫的宝座。
Porque então havia o trono de Davi.
所以这个通通叫锡安。
Então,tudo isso passou a se chamar.
所以后来耶路撒冷就叫锡安了。
Então Jerusalém passou a se chamar de Jerusalém.
本来锡安山跟摩利亚山是有分别的。
Moriá e o Monte Sião antes eram separados.
一个是神的殿。
Um era o templo.
一个是大卫的宝座。
Outro era o trono de Davi.
大卫的宝座。
O trono de Davi.
就是耶路撒冷城。
Era a cidade de Jerusalém.
神的殿。
O templo
de
Deus era o Monte Moriá.
本来一个在外面。
Um estava fora.
一个在南边的。
Outro no sul.
本来就这样。
Antes era assim.
这是殿的法则。
Esta era a lei.
这是原来的情形。
Era a situação anterior.
但是到了所罗门的时候。
Mas no templo de
Salomão. 你看这里面没有分别了。
Não havia mais diferença.
所以每次啊。
Por isso, toda vez.
等到人来把所罗门宫殿拿下来的时候。
Quando as pessoas invadiram o templo de Salomão.
什么时候皇宫沦陷，什么时候神的殿也沦陷。
Quando o palácio real de Salomão é tomado, então o templo também é tomado.
所以从那个又开始。
Então, a partir de então.
殿跟城完全是一个。
O templo e a cidade são uma coisa só.
明白吗？那现在问题在这里。
Agora a pergunta está aqui.
现在等到以西结圣殿的时候。
No templo de Ezequiel.
因为这是所罗门，这是比所罗门更大那一位盖的。
Porque foi construído por aquele que é maior que Salomão.
看啊，有一位比所罗门更大。
Veja, eis que existe alguém que é maior que Salomão.
那就是弥赛亚盖的。
Esse é o Messias.
那就是我们主所盖的。
Ele há de construir.
在所罗门身上。
那em Salomão.
锡安山、摩利亚山没有分开。
Monte Moriá, Monte Sião não tem separação.
殿的原则、殿的法则没有遵守。
A lei do templo não foi cumprida.
这是所罗门和真所罗门不同的地方。
Essa é a diferença entre o Salomão e o verdadeiro Salomão.
所以现在弟兄姊妹。
Por isso, irmãos e irmãs.
既然是弥赛亚建造了圣殿。
Se é o Messias que constrói o templo.
那当然是回到神原来的旨意。
Então é claro que volta à vontade original de Deus.
所以这就带下了一个很重要的原则。
Isso nos traz um princípio muito importante.
这个原则就是分别为圣的原则。
Esse princípio é o da santificação.
等一等，你读这九章的时候。
Quando nós lemos os nove capítulos.
你从里面会读出一个很重要的原则，叫做殿的法则。
Você vai ler um princípio muito importante que é a lei do templo.
什么叫殿的法则呢？
是啊，lei do templo.
殿一直在山顶上。
Templo está na montanha.
因为它在山顶上。
Porque ele está no alto da montanha.
它是最圣的。
É mais alto.
弟兄姊妹，你看见吗？
Vocês veem, irmãos?
最被分别的。
É o mais santificado.
没有一样东西可以它摆在一起的。
Nada pode ser colocado junto.
所以你看见圣经里面给我们还这叫做殿的法则。
Por isso que a Bíblia fala que esta é a lei do.
那这个分别为圣的原则。
Essa santificação.
就解释了这就九章里面很重要属灵的教训。
Explica um princípio muito importante nesses nove capítulos.
所以这一点我盼望大家印象很深刻。
Espero que vocês tenham uma impressão profunda desse ponto.
那另外一点我再提一下。
Mais um ponto que eu quero falar.
我很快提一下就可以，因为我然后我们就可以吃饭了。
Eu vou ser bem breve, então poderemos jantar.
啊，这件是这样子的。
É assim.
啊，如果或者这样吧，也许时间没有了，我们留了晚上再说好了。但我再提一点就可以。
Vamos fazer o seguinte, talvez não tenha tempo, então vou falar à noite. Vou falar mais um ponto.
我请问大家。
Eu pergunto a todos.
主耶稣是哪里钉十字架的？
O Senhor foi crucificado aonde?
在城内呢，还是在城外？
Dentro ou fora da cidade?
圣经说他是在城外受苦的。
A Bíblia fala que ele sofreu fora da cidade.
而且我们知道是在什么？是在什么门呢？是在这个大马士革门外面的。
foi fora da porta do Damasceno. Foi fora dessa porta.
E
até hoje essa porta é um lugar no qual os árabes se reúnem. Então, na época do Senhor Jesus, as pessoas vinham e iam de todos os lugares. Hoje existe um terminal de ônibus. Então, se você deseja ir lá, você chega nessa
região.
Então, a cruz ficava neste lugar. Então, o Império Romano desejava mostrar: olha, este é um infrator. Então, a pessoa era crucificada lá. Jerusalém era uma cidade santa. O povo de Israel jogava lixo, eles jogavam para fora da cidade. Quando eles falaram crucificam, o que eles falavam é que ele é como lixo. Deve ser jogado para fora. Mas o mais misterioso. Mas o nosso Senhor, ele é santo. Ele poderia morrer dentro da cidade. Mas eles falaram não. Queremos jogá-lo para fora. Porque jogavam um lixo para fora da cidade. Por isso que a Bíblia fala.
Que
o nosso Senhor foi crucificado por nós fora da cidade. Não importa onde você crê que o Senhor tenha sido crucificado, o fato é que ele foi ao norte. Você sabe por quê? Graças ao Senhor. A Jerusalém em que Davi estava, ao norte havia uma montanha, era a montanha na qual Abraão havia oferecido Isaac. Isso era só uma
tipifica
que o nosso Senhor há 2000 anos atrás, ele no Gólgota, ele, Deus ofereceu ao seu filho. Não se esqueça. Ele está fora da cidade. Nós sabemos que o ponto principal do templo. Eu vou mostrar para vocês hoje à noite. Se você desenhar aquele retângulo, eu vou perguntar qual que é a porção central. Não é o santo dos santos. O ponto principal é o altar. Agora compreendemos. Nosso Senhor, no lugar da sua crucificação, é lá que o lugar da construção do templo. Por isso, do lado do nosso Senhor, quando ele derramou água e sangue, então lá a igreja nasceu. Por isso, quando lemos esse
Ezequiel,
esse templo tem comparação,
simetria.
Você vê a condição da simetria, nos fala que o ponto central, o que é simétrico? Nós dizemos que nós somos simétricos. O que significa? Nós somos simétricos em relação ao espelho.
如果我从中间做比基准的话,
pelo meio, esse olho é
simétrico,
a orelha é essa orelha.
我偷偷换了,
se eu trocar, parece que as duas mãos são iguais.
所以如果对称的话,
quando fazemos a
simetria,
mostra que tem um eixo central.
明白吗?
Compreende?
上和下对称,
compara, uma simetria norte e sul também tem um eixo central. Quando falamos de simetria,
então,
nos fala que o templo tem um ponto central. Então, qual que é o eixo central do templo de Ezequiel? Você vai se surpreender. Na realidade é o altar.
而祭坛当然指着十字架来说。
E o altar é claro fala da cruz.
所以弟兄姊妹。
Por isso irmãos
e irmãs. 他们说钉他十字架，钉他十字架。
Eles disseram crucifica, crucifica.
结果我们的主在城的北边为我们钉在十字架。
O nosso Senhor ao norte da cidade foi crucificado por nós.
现在你看清楚了。
Agora você vê claro.
哪里是祭坛？
Aonde é o altar?
那里。就是圣殿。
Então lá será o templo.
这是圣殿的法则。
Esta é a lei do templo.
好，我想我们今天下午就说到这里。
Então hoje à tarde vamos terminar por aqui.
那今天晚上呢？
Hoje à noite.
我请大家特别注意。
Eu espero que
我们要把一些最重要的事实把它点出来。
Vamos apontar alguns pontos principais.
我们就要把它讲清楚了。
Vamos deixar bem claro.
然后呢，我们有个概念。
Então a gente tem uma impressão.
我们才能够知道它属灵的意义。
Para então compreender o princípio espiritual.
所以你一定会讲得很好。
O seu irmão Nia falou bem claro.
他说如果你找到事实了。
Quando você acha fato.
你就看见一半的光了。
Você já viu metade da luz.
我们读圣经都这样。
Então quando a gente lê a Bíblia assim.
你一定要把所有的事实找清楚。
Tem que achar todos os fatos.
你看见和从前不一样。
Vê que é diferente do anterior.
以西结可以说。
Ezequiel pode falar.
在城内我未见有殿。
Que na cidade eu não vi santuário.
以西结这么说。
Ezequiel fala assim.
约翰也这么说。
João também fala assim.
但是不要忘记。
Mas não se esqueça.
这里有一件很重要的事。
Aqui tem algo importante.
因为在以西结殿里面。
Que no templo de Ezequiel.
你看见说王宫。跟王所在的地方
Palácio Real,
跟神的居所完全分开了
do rei está totalmente separado da habitação
神的殿
o templo,
和神的城分开了
e a cidade de Deus está separada
这个分开是必须的
essa separação é necessária
这个叫做殿的法则
esta é a lei do templo
那么等到我们用在属灵的事情上的时候
então, quando aplicarmos isto ao lado espiritual
你看见这是一个很重要很重要的原则
nós vamos ver que é um princípio muito importante.
好，然后我想我们一个钟头又回来。
Daqui a uma hora então retornaremos.
我们再继续，大概我再把这个九章里面主要的那些事实把它记下来。
Então vamos apontar os fatos principais destes nove capítulos.
我们会用投影片。
Capítulos vamos ver
投影片 projector.
Vamos fazer uma projeção.
然后大家可以看见那些蓝图。
E nós veremos então as plantas.
有人把它做成模型。
Algumas pessoas fizeram modelos.
我们希望有人能接受挑战。
Espero que alguns de vocês possam receber.
就根据这尺寸，你可以做些模型。
De acordo com as medidas, fazer um modelo.
但是我们只好把它放在投影片上。
Mas, infelizmente só podemos fazer.
给大家知道大概，那么以西结圣殿是个什么样子。
Temos uma impressão de como o templo de Ezequiel é aproximadamente.
那是今天晚上我们要继续的。
Isso é o que faremos à noite.
好，我们预备的话，我们就说到这里。
Então vamos terminar por aqui.
我们有个低头祷告。
Vamos orar.
主啊，我们把这些话继续交在你手里。
Senhor, entregamos essas palavras nas suas mãos.
我们感谢你，是你恩待我们。
Nos agradecemos porque o Senhor tem nos agraciado.
在这么炎热的天气里面。
Dia tão quente.
你还召集我们。
O Senhor ainda nos reúne.
你给我们恩典。
Nos dá graça.
主啊，我们说我们不愿意空手回去。
Nós dizemos que nós não queremos voltar com as mãos vazias.
但愿我们这一次既然来到你面前。
Já que estamos na tua presença.
让我们学一些东西回去。
Que possamos aprender algo de ti.
我们愿意在你的学校里面来学。
Queremos aprender na tua escola.
让我们能学一些宝贝的功课。
Aprender umas lições preciosas.
主啊，我们求
Senhor, nós te pedimos.
把你的话启示在我们中间。
Revela a tua palavra no meio de nós.
叫我们对你有认识。
Para que possamos conhecer a ti.
我们承认我们是瞎眼的。
Reconhecemos que somos cegos.
你的话是那么丰富。
A tua palavra é tão rica.
而我们却是那么贫穷。
E nós somos tão pobres.
我们求你恩待我们。
Senhor, pedimos a tua graça.
把这些话启示在我们中间。
Revela a tua palavra no meio de nós.
听我们的祷告。
Ouve as nossas orações.